Caros colegas, cara colega e caros colegas, só está o meu colega, não é? É. Cara colega, caros colegas, vamos iniciar a reunião, mas eu queria informar, como está aqui o nosso deputado Cristóvão Norte, e como ele tem tido algumas iniciativas nesta matéria, acabo de receber um telefonema da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que... Epá, então o que é isso? Nós temos... Oh, André, você chegou aqui e tem que logo arranjar a confusão.
Veja lá como está também. Order!
Eu sei. Estava então a informar que acaba de receber um telefonema da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, de uma adjunta do Sr. Secretário de Estado, a dizer que a Sra. Ministra do Mar, que se quer disponibilizar para falar com a Comissão sobre a plataforma intercontinental. Deixo à vossa consideração, está aqui o PSD, está aqui o Partido Socialista, está o Bloco de Esquerda, está o PCP, está o PAN, não está a senhora deputada Patrícia Fonseca, mas alheio conhecimento desta situação também. De qualquer forma, no final, ficou já com esta informação, se quiserem, depois no final dizem-me alguma coisa, está bem? Então vou repetir outra vez, eu já sei que não percebeu. Esta sala, Sr. Doutor, por favor, não aceite esta sala mais nenhuma vez para fazer reuniões, que é a pior sala que há.
Não há mais salas.
Pois também. Porque é que nós devemos subir sempre aqui para os forrinhos? Para o sótão, disse bem.
A agricultura foi para aqui. Pois. Verdade,
não, mas aqui é. Nós temos que nos impor. Vamos no final da reunião. A senhora Ministra do Mar, só para ele que ainda não sabe o que se passava.
Não seria melhor nos outros assuntos?
Não, mas mas se é para discutir nos outros assuntos, agora é só para informar, não há nenhuma discussão, é apenas para informar, para que nos outros assuntos vocês estejam já informados e não sejam apanhados de surpresa. É nesse contexto, Lima Costa. A senhora Ministra do Mar, ligaram-me agora da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que se disponibiliza a falar com a Comissão sobre a plataforma intercontinental. Quando nós entendermos que devemos falar com ela. Se vocês entenderem, se não entenderem, nos falamos. Isto é apenas uma informação e, como disse o nosso colega António Lima Costa, quando chegarmos aos outros assuntos, se entenderem que devem discutir este assunto, discute. Se não entenderem que não, não se discute. Pronto, mas é apenas uma informação. Queria dizer alguma coisa? Mas não, mas é melhor discutirmos depois nos outros assuntos. Está bem? Não se importa?
Sr. Presidente, diga, colega. Tenho hoje
mas ainda não comecei a reunião.
Peço desculpa.
Vamos para a ordem do dia, depois vamos... Bem, não há atas e, portanto, vamos entrar na reunião. Então, agora o colega faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu solicitava ao Sr. Presidente que pudesse, com a concordância dos restantes grupos parlamentares, proceder a uma alteração da ordem de trabalhos, designadamente permitir que a admissão, que o ponto número 14, a admissão do requerimento do PSD para a solicitação de uma audiência da Comissão de Agricultura e Mar, a Sua Excelência, o Presidente da República, sob desígnio nacional, constitui a proposta de extensão da plataforma continental, fosse discutido desde logo.
Muito obrigado. Vou pôr à consideração dos outros grupos parlamentares. Pergunto ao Partido Socialista se tiver um inconveniente que este ponto seja, a admissibilidade seja agora discutida. O Bloco de Esquerda não vê inconveniente. O Sr. Deputado João Dias.
O PCP vem inconveniente na medida em que isto altera aquilo que está na ordem do dia, dizendo que o ponto 14 tem a admissão do mesmo requerimento, portanto fará sentido que ambos passem por esta ordem para o início da ordem do dia, se assim é solicitado. Não é nesse ponto que estamos a falar?
Não, o senhor deputado Cristóvão Norte, permite-me, o Sr. Deputado Cristóvão Norte propõe que se faça uma alteração à ordem do dia no sentido de dar prioridade a este assunto, ser discutido em primeiro lugar e...
Repita só o assunto, porque eu...
É o ponto 14.
A alteração da ordem.
Ah, passar...
São 14, já a ser discutido em primeiro lugar.
Os outros grupos parlamentares não se opuseram, queria saber a sua opinião.
Sim, nesse sentido não.
Então, se não se opõe, vamos entrar na discussão. Colega, podemos continuar?
Já tirou da ordem do dia e tem que ser muito atualizado.
Sr. Deputado Pana.
Não, não oponho.
Então vamos, em primeiro lugar, debater a questão da... colegas, João, eu queria-vos pedir um favor. Aqui, então, aqui não se consegue trabalhar. Se aqui à volta da mesa houver barulho, nós não conseguimos trabalhar. Vamos pôr, então, em discussão a admissão do requerimento do PST para a solicitação de uma audiência da Comissão de Agricultura e Mar, a Sua Excelência o Presidente da República, sobre o designo nacional que constitui a proposta de extensão da plataforma continental. O PST é o autor deste requerimento. Tem a palavra o deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu diria duas ou três coisas a título sumário que julgo que podem contribuir para dissipar dúvidas que foram colocadas na reunião anterior a este respeito. Em primeiro lugar, há uma norma que vigora nesta Casa, a qual, em regra, não se submete à apreciação prévia à admissibilidade dos requerimentos. Aliás, poderíamos assumir que sempre que se apresenta qualquer requerimento, poderíamos sempre discutir essa admissibilidade. Todavia, nós tacitamente aceitamos que os requerimentos sejam sempre aprovados e que depois se discutam e cada força política, no exercício das suas competências, vote em função daquilo que entende. Poder-se-ia, todavia, levantar outras questões. E essas questões seriam questões do foro jurídico ou constitucional e, em particular, questões regimentais que pudessem prejudicar a admissibilidade do requerimento e que se constituíssem como uma violação flagrante à lei e ao regimento e, desse ponto de vista, as forças políticas podiam aduzir essa argumentação para que se desse conta a uma discussão prévia a respeito da oportunidade da admissibilidade do requerimento. Ora, nós não discernimos em nenhuma das normas jurídicas em vigor que tal se verifique. Mas, como o que nos anima não é esterilizarmos esta discussão em função de aspectos de natureza formal, aqui nos anima com esta iniciativa, porque nós poderíamos ter feito a título meramente individual, o Partido Social Democrata ou o Grupo Parlamentar do PSD poderia ter submetido a título direto, sem qualquer intervenção da Comissão, um pedido à Sua Excelência o Presidente da República para que fôssemos recebidos em relação a esta matéria, mas entendemos que esta matéria é uma matéria que goza de uma importância que transcende qualquer quadrante político e que merece os consensos que o Sr. Presidente da República tem exigido, fizemos, não apenas por cortesia, mas por dever de função, um apelo a que a Comissão pudesse aprovar um requerimento desta natureza para que nós pudéssemos traduzir uma visão inequívoca da Assembleia da República a este respeito. Fizemos-o, portanto, de boa fé. E fazendo-o de boa fé, solicitamos aos demais colegas e restantes grupos parlamentares que tratem o requerimento com a mesma boa fé com que ele foi concebido. Dito isto, se reservas de maior houver que forem intransponíveis para que este requerimento seja admitido, o que nós não consideraríamos algo do ponto de vista democrático salutar, ainda assim nós estamos disponíveis para proceder à admissão do requerimento e à votação, designadamente à votação do requerimento, com o compromisso dessa aprovação ser feita à condição de não haver oposição por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República. De modo a que todas as reservas em relação à matéria do foro jurídico-constitucional e de hierarquia de funções e outras que se possam colocar à luz das competências que são otorgadas à Comissão de Agricultura e do Mar, não sejam feridas por qualquer incidente de natureza processual ou ética que não tem cabimento nesta circunstância. E, portanto, devo dizer que veríamos mal que esta proposta da maior latitude e que revela grande abertura do grupo parlamentar do Partido Social Democrata merecesse qualquer espécie de reparo por parte dos demais grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Carmo, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, em especial o Sr. Deputado Cristóvão Norte, e dizer-lhe que, efetivamente, o PSD poderia ter feito sozinho o orçamento. Poder podia, mas não era a mesma coisa. E não era a mesma coisa porque é diferente ser da Comissão de Agricultura e Mar. Precisamente, só lhe estava a dizer poder podia, mas não era a mesma coisa. A questão que está aqui, e as palavras são suas, uma questão de cortesia e de respeitar a ética e a tradição parlamentar. E é precisamente nesses dois pontos que eu quero vincar a nossa intervenção. É assim. Nós devemos, por regra, resolver sempre os assuntos que dizem respeito à nossa casa, ao nosso órgão de soberania, no nosso órgão de soberania. Esgotada que está essa situação, essa possibilidade, ou não tendo sido efetivamente resolvida, partimos então para situações externas e defender a nossa posição externamente nesse sentido. E aqui o que lhe digo é precisamente isso. Uma vez que houve a disponibilidade agora da Sra. Ministra do Mar para vir aqui falar sobre esta matéria, naturalmente acho que é oportuno e que faz todo o sentido, e por uma questão de cortesia para quem tutela tem esta responsabilidade, que se faça o requerimento dirigido à Ministra do Mar, que se consulte o processo aqui, que se analise o que tiver que analisar e depois, numa segunda fase, se for caso disso, falaremos então e pedimos a audiência ao Sr. Presidente da República. Naturalmente também, será de todo uma cortesia da Comissão de Agricultura e Mar, que junto dos serviços do PAR analise esta situação, se não vamos aqui criar nenhum conflito entre órgãos de soberania desnecessários para o assunto que nos move. A questão da plataforma continental é um assunto que une esta comissão, como já aqui dialogámos várias vezes, já falámos sobre o assunto. Acho que é um assunto de extrema importância e que não deve servir para efetivamente criar nenhuma divisão que não existe sobre essa matéria. Com estes dois parâmetros, eu acho que faz todo o sentido que este requerimento para já não seja admitido, que se efetivamente se chame e requer a presença da Sra. Ministra do Mar aqui e depois, numa segunda fase, efetivamente, podemos eventualmente pedir uma audição ao Sr. Presidente da República. Estar a atabalhoar, a enviosar este processo, acho que não faz nenhum sentido e que não deve ser tido em conta por duas palavras que foram por si referidas, que é a cortesia e a tradição parlamentar. Disse.
Sr. Deputado, eu estava a dar sequência aos partidos, mas é um ponto de ordem à mesa?
Não, dos trabalhos,
então, faz favor,
a questão que nós estamos a tratar é a questão da admissibilidade e, portanto, o Sr. Presidente, com a devida consideração, goza da prerrogativa de assegurar que as matérias que são a ser discutidas, que as intervenções dos deputados ficam circunscritas às matérias que estão a ser discutidas. Nós não estamos a ser, o Sr. Presidente foi bastante claro na sua introdução, disse que trataríamos da disponibilidade da Sra. Ministra no fim, e no fundo o que o Partido Socialista está a fazer é discutir não a admissibilidade, mas sim o mérito. E não apenas o mérito, é a fórmula de aplicação do próprio requerimento. O que é algo que, para nós podermos discutir, o requerimento em primeiro lugar tem que ser admitido. E, portanto, eu pedia ao Sr. Presidente que assegurasse que as intervenções se circunscrevessem ao âmbito daquilo que está aqui a ser discutido. Muito obrigado.
Tomei bem nota da interpelação do Sr. Deputado e pedia às senhoras e senhores deputados que vão intervir a seguir que respeitassem o que está na ordem de trabalhos, isto é, a admissibilidade do requerimento. Quanto à outra questão, eu limitei-me a informar e ficou acordado que seria discutida nos outros assuntos, se vocês o entenderem, porque se não entenderem não têm que discutir. Fica claro. Então tem a palavra agora o Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por dizer que não faço juízos, não faço agora e neste ponto, precisamente pelas razões que foram apontadas, juízos sobre a má-fé ou boa-fé com que o requerimento é apresentado. Tenho opinião sobre o assunto, mas não, mas eximo-me de, neste momento, me debruçar sobre isso. Apreciar e votar a admissão de um requerimento é uma situação de exceção que, de facto, foge à regra, nunca antes colocada aqui nesta Comissão e nesta legislatura. E poderá ser entendida como um precedente que, em circunstâncias extremas, pode levar ao impedimento de qualquer debate político, tentação mais suscetível de surgir quando e se existir uma maioria absoluta neste Parlamento. Acontece que este requerimento é em si mesmo também excepcional e poderá ele próprio abrir um precedente. Em primeiro lugar, a relação entre a Presidência da República e o Parlamento faz-se pelos mecanismos institucionais criados, em particular através do Sr. Presidente da Assembleia da República. Não por uma comissão, ou por um deputado, ou por um partido, o PSD, por exemplo, ou o Bloco de Esquerda, ou outro qualquer, como agora foi sugerido. Introduzir ou propor a introdução de um novo canal de ligação desvaloriza, na nossa opinião, desvaloriza objetiva e inapropriadamente quem representa a Assembleia da República, o PAR. Mais do que isso, porque isso colocar-se-á no plano, enfim, de uma apreciação subjetiva e no plano da ética, conforme foi dito. O que nos parece é que, ao solicitar ao Presidente da República diligências em matéria de política externa, para as quais, constitucionalmente, o Presidente não tem competência, a proposta parece-nos inconstitucional. Eu recordo que a competência do Sr. Presidente da República em matéria internacional é nomear os embaixadores e os enviados extraordinários sob proposta do Governo e acreditar os representantes diplomáticos estrangeiros e ratificar os tratados internacionais depois de devidamente apreciados. De resto, esta proposta, a proposta que está aqui presente, menoriza a própria Assembleia da República no seu papel fiscalizador da atividade do Governo, que reafirmamos é quem tem, antes de mais, a responsabilidade de conduzir a política externa. Compete ao Governo, artigo 197, compete ao Governo, em matéria de funções políticas, referendar os atos do Presidente da República, negociar e ajustar convenções internacionais. Se aceitássemos um processo alternativo, porque é um processo alternativo, e normalmente o Bloco de Esquerda é acusado de ser alternativo, este processo alternativo de influenciar a política do Governo, reconhecemos a nossa incapacidade como órgão de soberania. Reconhecemos a nossa incapacidade como órgão de soberania de cumprir uma das nossas funções essenciais, fiscalizar e, nos termos constitucionais e regimentais, condicionar a ação do Governo. É por isso que sublinho, atendendo à excepcionalidade do que nos é proposto, nós votaremos contra a admissibilidade da proposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS não tem nenhuma objeção, de princípio, à admissibilidade deste requerimento, mas reconhecemos que, de facto, ultrapassa um bocadinho, ou é uma situação excepcional que não ocorreu ainda, e, portanto, nós iremos abster-nos na votação deste requerimento, porque temos dúvidas relativamente à sua execuibilidade ou à sua, está-me a faltar o termo correto, mas aplicabilidade prática, mas também não temos nada contra a admissibilidade do documento. Achamos que ele deve iríamos na votação do requerimento, o sentido seria a abstenção, e portanto achamos que ele, aliás, até podemos estar a favor da admissibilidade, mas iremos abster-nos na votação do requerimento, porque achamos que está em são diferentes, mas não temos de facto nada contra a admissibilidade por princípio, mas achamos que de facto devido à separação de poderes e à hierarquia de poderes entre aquilo que é a relação com o Presidente da República, é de facto inédito uma comissão requerer uma audição ao Sr. Presidente da República, e portanto não temos nada contra, mas temos dúvidas de que isso seja o método mais até correto, ou que seja execuível, ou que seja até aceitável por parte do Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, e nesse sentido iremos abster-nos na votação do requerimento, mas podemos estar não temos nada contra a admissibilidade do mesmo.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP já na reunião da semana passada da Comissão de Agricultura e Mar colocou a sua posição relativamente ao caráter de excepcionalidade deste mesmo requerimento. Concordamos com a posição assumida pelo Sr. Presidente da Comissão em ter colocado este ponto na ordem do dia, na medida em que o Sr. Presidente, quando terá recebido este requerimento, informalmente também contactou, avaliando ele certamente aquele que é o caráter excepcional deste requerimento, contactou cada um dos coordenadores dos grupos parlamentares, de uma forma informal. Por isso, em nosso entender, faz sentido que agora, de uma forma formal, e agora sim, de uma forma formal, seja auscultada aquela que é a posição de cada um dos grupos parlamentares relativamente à admissibilidade deste requerimento, porque não podemos deixar de reafirmar que se trata de um requerimento em que tem um caráter excepcional, e entendemos que quem representa a Assembleia da República perante o Presidente da República é o Sr. Presidente da Assembleia da República, e nesse sentido o PCP recusa-se a votar o requerimento caso ele seja colocado à votação. Para nós, sendo que o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura também nos consultou de uma forma, volto a dizer, informal, quando da visita da Comissão de Trabalho da Comissão de Agricultura, a URIC, perante até mesmo nós sem o documento à nossa frente e sem conseguir entender todo o alcance, não conseguimos tomar uma posição. Foi uma posição informal, mas que cabe neste momento a todos nós tomarmos uma posição formal perante as dúvidas que também o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura teve, e por isso concordamos com a colocação deste ponto na ordem do dia e iremos votá-lo também. Faz-me sentido que seja votado, e não concordamos com a admissibilidade deste requerimento. Aliás, informo desde já à Comissão de Agricultura e Mar, se este requerimento chegar à votação, o PCP recusa-se a votar. Tal é o entendimento que faz deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Eu começo por dizer que este assunto que está aqui em debate me incomoda profundamente. Há uma tentativa do meu ponto de vista, de escalar o PSD. Eu não concordo, nem percebo como é que o Sr. Presidente não admite, pura e simplesmente, este voto. Este voto não, este requerimento. Todos os requerimentos nesta legislatura que foram entrados nesta comissão foram todos imediatamente votados. E aquilo que eu gostava de que alguém, que foram todos discutidos e votados, admitidos, peço desculpa, quando eu digo votados é, foram tacitamente e automaticamente admitidos e depois foram debatidos, e muitos deles foram chumbados por todos os motivos, E mais alguns e outros foram, na sua maioria, não interessa, foram aprovados. Eu gostava que me invocassem uma norma do regimento para que este requerimento não fosse admitido tal e qual como os outros. Isto é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de liberdade política que está a ser cortado ao PSD por uma maioria circunstancial do meu ponto de vista. Pode-se dizer, o requerimento do PSD encerra no seu conteúdo questões anticonstitucionais, encerra questões de descredibilização desta Comissão da Assembleia da República, de excesso de competências relativamente àquele que é o titular do órgão de soberania, que é o Sr. Presidente da Assembleia da República. Vamos admitir que tudo isso é verdade. No requerimento debate-se isso, isola-se politicamente o PSD e chumba-se o requerimento. Agora, impedir que um partido possa vir aqui debater um requerimento e vê-lo chumbado, para mim, de facto, não é aceitável. E se tivéssemos todos de boa fé, apresentávamos inclusivamente, ou admitindo que todos estes argumentos são verdade, admitia-se, propunha-se inclusivamente ao PSD, que se pudesse, em vez de levar um requerimento diretamente ao Sr. Presidente da República, que se levasse um requerimento da Comissão da Agricultura ao Sr. Presidente da Assembleia da República, para que encontrar a melhor forma para reunir com o Sr. Presidente da República, etc, 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 para resolver os incómodos e todos estes problemas. E como o PAN é diferente dos outros partidos, nomeadamente do PSD, que não inviabiliza, por exemplo, a leitura de votos de pesar, evidentemente que nós votaremos ao lado do PSD num ponto de ordem de trabalhos que nem sequer devia estar aqui, porque ele tacitamente devia estar a ser discutido, e aqui não estou a falar de conteúdo, estou só a falar da possibilidade, da liberdade política e de expressão que o PSD tem de apresentar este voto, ser discutido este voto e de o ver chumbado, se for o caso disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria informar o deputado André Silva que o Sr. Deputado André Silva fala, mas não tem a informação toda. Se tivesse a informação toda, certamente não falaria, nem falaria com questão de voz, nem falaria dessa forma tão expressiva ou tão afirmativa. Efetivamente, quando este requerimento chegou, Sr. Deputado, e dado que ele implica a relação institucional entre o segundo órgão de soberania e o primeiro órgão de soberania, que é o Presidente da República, o senhor não estava, portanto não foi consultado, mas eu consultei de uma forma informal todos os grupos parlamentares que estavam comigo, acompanhavam numa visita, para o incluir na ordem de trabalhos. E, de uma forma informal, foi-me dito por todos que aceitavam que o documento fosse, o requerimento entregasse à ordem de trabalhos e pudesse ser discutido e votado. Posteriormente a isso, e já na reunião, e eu aceito, digamos, a posição da maioria, porque isto é que é a função do Presidente da Mesa, aceitar as decisões democráticas. Na última reunião foi questionada a admissibilidade e colocá-lo à discussão e votação. Assim sendo, entendeu o Bloco de Esquerda pedir um adiamento deste debate para uma segunda oportunidade. Colocou-se também da possibilidade de nós pedirmos pareceres e a que entidades, e a quem devíamos parecer. Posteriormente, e numa atitude de respeito por aquilo que era a maioria que se desenhou nesta comissão, eu falei com todos os partidos, de novo, com a maioria, e nomeadamente com o partido autor do requerimento, que é o PSD, que de alguma forma se chegou a este consenso de que se colocasse hoje aqui à admissibilidade. O que decidirem, a mesa respeitará, e portanto, Sr. Deputado, devolvo-lhe essas afirmações, devolvo-lhe assim, porque o senhor tem muita autoridade aqui dentro, mas não tem autoridade tanta como aquela que fala, porque aqui nós temos o PSD é o primeiro partido, depois é o Partido Socialista em termos de representação política, depois é o Bloco, depois é o CDS, depois é o PCP, e a maioria, Sr. Deputado, é quem decide. Não é o Presidente da Mesa, nem é o senhor. Quem decide é a maioria, e portanto eu dispenso-lhe esse reparo-vos aqui à mesa e ao Presidente da Mesa, porque se o senhor tivesse, de alguma forma, acompanhado todas as diligências, naturalmente não faria essa afirmação que fez. Mas faz favor, o senhor pediu uma palavra para que efeito?
Obrigado, Sr. Presidente.
Mas para que efeito é que era a palavra? Diga-me lá para que
pretende para a palavra. Para poder responder ao facto do Sr. Presidente dizer que eu não tenho autoridade nesta comissão.
Não.
Estava de fazer um comentário ao seu comentário.
Não, mas a autoridade em termos de informação permitir. Que não tinha. Estou a falar má informação. Autoridade decorre, a autoridade democrática, que é quem tem mais votos, é quem em democracia é quem manda.
Posso comentar, Sr. Presidente?
Ó, Sr. Deputado.
Posso comentar, Sr. Presidente?
Não sei porque é que tem que mudar, não é? Diga, faz favor. Diga, faz favor.
Eu só queria comentar, não sei se tem ou não tem autoridade, não sei
tem
qual
autoridade,
é que é
o... Tem, naturalmente, autoridade para comentar. O que eu quis dizer é que a maioria é que vence, Sr. Deputado. Foi o que eu quis dizer, muito, única e simplesmente.
Mas eu não disse o contrário. O que eu estou a dizer é que ainda...
O senhor fez um reparo à mesa por não ter posto aqui...
Eu já me interrompeu a terceira vez por lhe poder responder. Posso comentar o seu comentário ou não?
Faz favor, faz favor.
Pronto, muito obrigado.
Eu tenho que comentar de uma forma verdadeira e não inverdadeira.
É isso agora, o que é verdadeiro ou não
verdadeiro? Não, desculpa lá, Sr. Deputado. Não, isso comigo não. Desculpa lá, mas não pego.
Mas posso ou não?
Eu já conheço essas coisas, já não pego.
Isso eu também conheço muitas coisas.
Ó, Sr. Deputado, eu já conheço a sua maneira de agir aqui nesta comissão. O senhor vem aqui, pois e levanta-se e nós ficamos aqui. Desculpa lá, mas isso não lhe aceito. Faz favor.
O que estou a dizer é que ainda sou membro...
Nem abdico de conduzir os trabalhos. Não é o senhor que os conduz.
Não.
Nem o senhor nem ninguém.
Não.
Faz favor.
Ainda sou membro efetivo desta comissão.
É membro efetivo, mas não sou lugar, deputado. Quem conduz os trabalhos é o presidente da mesa e a mesa.
Está ainda... Certo? Posso,
faz favor,
presidente,
continuar.
Muito obrigado. Ainda sou membro efetivo desta comissão. Ainda tenho a liberdade de vir aqui emitir a minha opinião sobre conteúdo político dos vários partidos sobre a ordem de trabalhos e poder, inclusivamente, fazer o meu comentário de escrutínio ao trabalho da mesa. E, portanto, eu não ofendi ninguém, não me substituí a ninguém e tenho a liberdade de fazer comentário político. Só mais nada foi aquilo que eu fiz, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, mas o comentário político que o senhor fez não assentava na verdade dos factos, nem na cronologia dos factos. É isso que está em causa. Só isso. Sr. Deputado Pichal Bonardo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria dizer o seguinte. O Partido Social Democrata, parlamentar do Partido Social Democrata, já teve a oportunidade de dar mostras que está disponível para encontrar uma solução que não atente de forma alguma contra eventuais conflitos de competência e de representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. E desse ponto de vista, estamos disponíveis para proceder à aprovação do requerimento à condição, ou seja, admitiríamos o requerimento, aprovar-se-ia o requerimento e o Sr. Presidente da Assembleia da República diria se o requerimento é conforme ou não de acordo com os regulamentos. E depositaríamos no Sr. Presidente essa avaliação, o que me parece ser perfeitamente justo e razoável. Coisa diferente é estarmos a entender a questão de quem tem ou não tem competência. E eu ouvi aqui argumentos que são, devo dizê-lo, absolutamente assustadores. Quando se vem dizer que se nega a admissibilidade porque o Presidente da República não tem competências em matérias de política externa, ora, todos nós sabemos que o Sr. Presidente da República, não este, mas todos, por inerência de função, goza de prerrogativas que não sejam, pelo menos, de representação do Estado português e de magistratura de influência. Por isso é que há visitas a nível internacional, umas vezes com a companhia do Sr. Primeiro-Ministro, outras vezes não. E, por isso, ainda que essa competência não esteja formalmente descrita na lei, num caso em que há um consenso alargado em relação a uma matéria que é um designo nacional, eu acho que faz todo sentido que a Assembleia da República e todos os órgãos de soberania, o Governo, o Presidente da República, a Assembleia da República, estejam irmanados neste propósito. Nós não queremos prejudicar o Governo. Nós queremos ajudar o Governo. Aliás, quem tem tratado mais esta matéria da plataforma continental ao longo destes 4 anos não tem sido outra força política que não o Partido Social Democrata. E sempre a apoiar o Governo. A única crítica que tivemos em relação ao Governo, em relação a essa matéria, tem a ver com os trabalhadores precários e não se ter encontrado uma solução. Portanto, não há aqui um conflito de competências em relação a nenhuma matéria. Nós temos competências de fiscalização, sim senhor, da ação do Governo, mas também temos competências de iniciativa política. Ou não temos competências de iniciativa política à Assembleia da República? Não as faz, não as toma. Não procura encontrar soluções para responder a problemas, não se pode relacionar com outros órgãos de soberania. E, portanto, nós dizemos, se o problema é o relacionamento com outros órgãos de soberania, aprovemos o requerimento e se o Sr. Presidente da Assembleia da República entender que essa representação não está de acordo com as regras ou que não tem cabimento jurídico ou constitucional, então o PSD aceitará, sem fazer qualquer reparo público, atente-se, sem fazer qualquer reparo público, essa decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República. O que parece ilegítimo é cada força política querer fazer, ab início, essa interpretação, substituindo ao Sr. Presidente da Assembleia da República e definindo quais são as regras da representação da Assembleia da República, quando o Sr. Presidente pode ter um entendimento diferente daqueles que as forças políticas estão aqui a professar. Portanto, apelo à admissibilidade do requerimento e, se o requerimento não for admitido, faremos nota pública dessa circunstância, porque entendemos que é uma agressão violenta do direito de propositura das forças políticas e que uma minoria e que uma maioria esmaga os direitos de uma minoria na Assembleia, não permitindo que este requerimento seja submetido à votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sr. Deputado, eu vou só dizer quem pediu a palavra, que é para nós. Pediu a palavra a deputada Patrícia Fonseca, pediu o deputado João Dias, penso que mais ninguém pediu a palavra. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só dizer ao Sr. Deputado Cristóvão Norte que, concordando com parte daquilo que disse o deputado André Silva relativamente à coerção da liberdade de cada partido ter a sua iniciativa, não posso deixar aqui de lembrar que as alterações feitas na Assembleia da República relativamente àquilo que são, que é a admissibilidade das iniciativas legislativas e à possibilidade do Presidente da Assembleia da República fazer baixar ou não à Comissão todos os projetos de resolução, foi aqui, sim, por uma maioria do PSD e do PS, e com o apoio também do PCP, coertada a liberdade dos partidos de poderem apresentar iniciativa legislativa e baixarem à comissão. E, portanto, o CDS não terá essa... Nós passámos já por isso na pele de iniciativas nossas que não baixaram à comissão. Todavia, como o CDS é coerente com com a posição que toma sempre, nós não coertamos, entendemos que essa liberdade não deve ser coertada e, portanto, até reforçando aquilo que eu disse, mesmo tendo sido informalmente, o que é facto é que todos nós, sem termos conhecimento do conteúdo do documento, todos nós sabíamos, quando o Sr. Presidente da Comissão nos perguntou se concordávamos que este documento viesse na ordem de trabalhos, todos soubemos que era um documento que solicitava uma audiência da Comissão ao Presidente da República e todos nós, informalmente, admitimos o requerimento e, portanto, para sermos coerentes, se admitimos informalmente, não faz sentido não admitirmos formalmente. Era esta a palavra que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que estamos aqui, até propositadamente, a discutir conceitos que não estão em causa, nomeadamente o que tem a ver com a liberdade. Não está em causa a liberdade que o PSD tem de ter iniciativas que quiser e tiver. Mas também é nossa responsabilidade e devemos cumprir aquilo que é o conhecer as competências e ter consciência e conhecimento daquilo que são as competências de cada um dos órgãos. E isso já é respeitar também a liberdade. E nós entendemos que, qualquer um de nós, até pelo próprio PSD, já foi aqui tacitamente admitido, que a Comissão de Agricultura extravasa claramente as suas competências ao solicitar, e o que está no requerimento não é nada daquilo que o PSD está a dizer. Atenção, que o que está no requerimento não é aquilo que o PSD aqui está a dizer. E quando nós vamos ter que votar o que está no requerimento. O que está no requerimento é a solicitar uma audiência ao Sr. Presidente da República e claramente extravasa aquilo que é as competências. Nós temos o dever, e conhecemos-las, aquilo que são as competências da Comissão de Agricultura, aquilo que é a competência do Sr. Presidente da Assembleia da República, e nesse sentido também temos o dever de respeitar as competências de uns e de outros. E por isso mesmo entendo o PCP que não está em causa qualquer liberdade. Aliás, o PCP nem sequer admite qualquer tipo de lição quando se toca à liberdade. Portanto, o PCP defende acima de tudo a liberdade, seja ela de expressão, seja ela a que for. Entendemos é que nós também temos que ter um respeito pelas instituições, e esse respeito pelas instituições merece-nos a nós também o respeito pela liberdade, e já estamos a respeitar a liberdade. Portanto, há competências institucionais que estão em causa se continuarmos e avançarmos com a votação, a admissão deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, posso dar a volta ou quero...
Não quero dar uma nota, porque... Sim.
Sim, sim, mas é que, como eu estava a seguir a ordem, mas faz favor.
É só, com certeza, peço desculpa, Sr. Presidente, é só para dizer uma coisa, que obviamente que os requerimentos podem ser alterados e podem-se pôr condições para a aprovação dos requerimentos. E, aliás, na primeira intervenção que eu tive a ocasião de fazer, a primeira coisa que eu disse foi que, para afastar qualquer dúvida que se colocasse, o requerimento seria aprovado à condição de o PAR não se opor ou entender que as competências da Comissão de Agricultura e Mar estariam a ser extravasadas por força da aprovação deste requerimento, sem que o PSD, da decisão do PAR, recorresse ou fizesse qualquer apreciação pública em relação à matéria. Mais claro que isto não pode ser. Isso não percebem, lamento.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, depois é o deputado Pedro Carmo.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para dar um esclarecimento. É que quando foi dito, todos nós sabíamos, de facto, por razões circunstanciais, eu não fui à visita à Ourique e, por acaso, não fui consultado. Não é que não levante nenhum problema sobre isso, mas é matéria de facto. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer, nem posso dizer qual seria a minha resposta ou o que deixaria de ser, está fora de causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Claro, não, é só uma pequena nota, e o Sr. Deputado Cristóvão Norte acabou por referir agora. Quando diz da aprovação à condição, aí é que está o erro. O que devíamos ter feito e o que devia ser feito era, antes de votarmos aqui, pôr a questão ao par, se havia alguma questão, algum impedimento entre os órgãos superiores ou não. E depois discutíamos o conteúdo do PAR. E esta discussão aqui era desnecessária, não faz nenhum sentido, e depois aí cada um tomava a sua posição. Esse é que era o procedimento eticamente correto, e acho que... Eu estou a sugerir agora, porque agora, perante a posição do PSD, e era o que eu sugeria, era isso mesmo. Pergunta-se ao PAR. Não há problema nenhum, vota-se o requerimento. Aí é que está o problema.
O Sr. Deputado André Silva do PAN pediu a palavra, faz favor. André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer um comentário ao último comentário da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, concordando com ela, mas fazendo-lhe um apelo no seguinte sentido. É verdade que na revisão que ocorreu das regras de submissão de iniciativas legislativas em conferência de líderes, que PS, PSD e PCP se uniram e juntaram contra a vontade e o voto claro e expresso do Bloco de Esquerda, do CDS e do PAN. E dou-lhe toda a razão naquele comentário que fez e no fundo, na resposta que se pode dar aqui ao PSD. Eu acho que a melhor resposta que nós podemos dar ao PSD, nomeadamente partidos como o PAN e como o CDS, que já têm sofrido, várias vezes, maiorias circunstanciais, para que, de alguma forma, não possamos exercer os nossos direitos ou as nossas vontades tal como tem ocorrido até aqui, é votar a favor da admissibilidade do requerimento do PSD em nome da liberdade política e de expressão, e depois, se cada um de nós entender que, de facto, o conteúdo não tem condições para ser apreciado, coisa diferente é chumbar depois o requerimento.
Senhores deputados, pergunto ao PSD, nomeadamente ao Sr. Deputado Cristóvão Norte ou ao Deputado António Lima Costa, quem entenderem, se querem usar mais da palavra, se não ponho à votação. Posso pôr à votação? Então vou pôr à votação. Quem vota a favor da admissibilidade do requerimento, levanta o braço. Ora, o PSD, CDS e PAN. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota o PS, o Bloco e o PCP. Portanto, o requerimento à admissibilidade foi rejeitado por maioria. Não sabe? Senhores deputados, a informação que eu tenho de serviços, senhores deputados, permitem-me. Senhores deputados, permitem-me, faz favor. Doutor André Silva, dá licença. se dá licença, agradecido. Os votos aqui expressos têm que corresponder, têm que traduzir os votos do plenário. E assim sendo, segundo a informação que tenho, foi rejeitada, mas de qualquer forma. Estou apenas a reafirmar aquilo que me foi dito pelo serviço. Mas, não põe em causa. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se não põe em causa o apuramento Não. Pronto, então se não. Podemos avançar. Quer fazer uma declaração de voto? Faz favor. O deputado António Lima Costa pediu a palavra. Não sei se querem fazer. Fazem o senhor deputado. Eu estou a perguntar o que é que pretendem fazer, apenas.
Não, para nós este ponto está esgotado.
Sim, faz favor, senhor deputado.
Aqui uma outra alteração na ordem de trabalho, se forem.
Faz favor.
Possível, que é o ponto 15, pelos mesmos motivos, 15 e 18, ser antecipado para agora.
15 e 18, sim. Passarem a ser agora debatidos. Perguntou ao Partido Socialista se há algum inconveniente. 15 e 18, nenhum inconveniente. Pergunto ao Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Pergunto ao CDS. Também não vem inconveniente. Pergunto ao PCP. Portanto, está aprovado por unanimidade. Vamos então discutir o ponto 15, o 16 e o 18. 15 e 18, tem razão. Discussão e votação do requerimento do PSD para audição da Autoridade de Concorrência conjunta com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para prestar todos os esclarecimentos sobre a Lei da Concorrência no setor de reboques nos portos nacionais. Sr. Deputado António Lima Costa, tem a palavra. É o deputado Gustavo Norte, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento é relativamente simples e surge de uma reportagem que eu imagino que muitos dos senhores deputados tenham visto na SIC. Eu próprio estive presente no dia em que essa reportagem foi feita, porque houve um debate a respeito de portos e como as competências em relação aos portos são partilhadas entre a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Economia, Obras Públicas, Economia e Obras Públicas, Inovação e Obras Públicas, entendeu-se que se devia propor um requerimento em conexão a respeito da concorrência no setor dos reboques nos portos nacionais. Dá-se o caso, em particular, que há uma empresa que está a ser publicamente acusada de dumping e de exercer um monopólio que põe em causa outras empresas que operam no mesmo setor e, por via disso, da nossa parte, era da maior importância conhecermos qual a posição da Autoridade da Concorrência, na medida em que a descrição da matéria em causa pode configurar um abuso de posição dominante e, se assim for, cabe à Autoridade da Concorrência tomar medidas em relação a essa matéria, sabendo que a Autoridade da Concorrência tem repetidamente feito estudos, em 2015 e agora um mais recente, a respeito dos portos. E, portanto, julgo que estarão munidos do conhecimento suficiente da situação, de modo a poderem dar conta aos deputados das preocupações que nos têm vindo a chegar por parte do setor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Carmo, do Partido Socialista, vai saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PS, naturalmente, que nada tem a opor contra a liberdade e a autonomia de cada partido e, por isso, nada tem a opor a este requerimento e vota favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada temos a opor. Parece-nos matéria relevante e, portanto, também votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Também, Sr. Presidente, não temos nada a dizer.
Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a opor. Concordamos que...
Sr. Deputado Cristóvão Norte, posso pôr a votação? Ah, e o Sr. Deputado Pano, peço desculpa. Não tem nada a opor. Muito obrigado. Posso pôr a votação? Então ponho a votação. Quem vota contra a admissão do requerimento? Não é a admissão. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos para o ponto número 18. discussão e votação do requerimento do PSD para a audição de um membro designado pela administração da Oceano Race, da presidência da administração do Porto de Lisboa e da ministra do Mar, para prestar esclarecimentos sobre a envolvência de Portugal na rota da prova Avel Oceano Race. Senhor deputado Cristóvão Norte é quem vai apresentar o requerimento. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, desde logo aqui, queria fazer uma precisão que a ordem das audições devia ser, em primeiro lugar, a Ocean Race, a seguida pela Presidente da Administração do Porto de Lisboa e, no fim de contas, se fosse estritamente necessário, a Ministra do Mar, apenas e só no caso dos grupos parlamentares entenderem que faria sentido que essa audição viesse a ter lugar após os esclarecimentos que viessem a ter prestados. A Volvo Ocean Race é uma das competições internacionais mais notáveis. Para vos dar exemplo, é a única no domínio da vela que consegue competir com a Taça América, que é das competições mais vistas a par dos Jogos Olímpicos e dos Mundiais de Futebol. Nós, por vezes, não temos essa ideia. E para Portugal foi um ganho de causa muito significativo, não apenas pela ideia do cluster do mar que nós sempre alimentamos nos últimos 10 anos, a criação de estaleiros, a produção portuguesa de embarcações, enfim, um conjunto de matérias que têm cabimento no desenvolvimento desta ideia da Ocean Race, e também, obviamente, pelos pergaminhos que nos traz, colocando Portugal como uma nação marítima com uma visão não tão continental como temos tido ao longo dos anos, recuperando mais uma visão atlântica que deve ser uma matriz do nosso pensamento estratégico futuro. E, portanto, parecendo que é um pormenor para muitos, eu acho que é só uma destes pequenos pormenores que nos fazem realmente fazer com que o mar seja um desígnio nacional. E, segundo a informação que pude obter, o estaleiro da Volvo, onde são os barcos e onde os trabalhadores foram receber uma notificação da administração do Porto de Lisboa com despejo praticamente a título imediato, uma notificação sem mais. Entretanto, surgiu também uma notícia a dizer que estavam abertas negociações entre a Câmara Municipal de Lisboa e que presumo que o próprio Governo tenha um papel no sentido de procurar que esta prova de circunnavegação pudesse manter uma etapa em Portugal, mas a questão maior para nós não é só passar em Portugal, é também conseguir ter aqui os estaleiros e conseguir, dessa forma, dar dimensão e massa crítica a uma área que julgo que todos concordamos que se deve continuar a desenvolver. E, portanto, este modelo que nós propomos aqui parece-me da maior relevância e do maior interesse face a estas, às notícias que foram veiculadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que está aqui um lapso no segundo parágrafo, quando diz que durante a preparação da 14ª etapa desta prova, que decorreu em 2012... Que é 2020. Sim, era só um precisismo, mas para que fique correto. Naturalmente que o Partido Socialista nada tem a opor ao presente requerimento, mas deverá manter-se a ordem, aliás, como proposto do que está aqui e não ficar sujeito à condição. Acho que é útil que se mantenha esta ordem.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Nada a opor, Sr. Presidente. Nós votaremos favoravelmente.
Obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Nada a opor, Sr. Presidente, se bem que eu volto, não posso deixar de voltar a dizer que eu continuo ao final de 4 anos sem conseguir perceber onde é que está a fronteira entre aquilo que são as competências da Comissão de Agricultura e do Mar e a Comissão de Economia naquilo que diz respeito ao mar, e acho que não é de facto há 3 meses do final da legislatura que vamos fazê-lo, mas será certamente por incapacidade minha, mas acho que não nos devemos desmultiplicar em esforços desnecessários, e portanto a outra audição é conjunta, esta também é conjunta, porque de facto acho que é uma matéria que no futuro se deverá equacionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor relativamente à apresentação, e guardamos para o momento das audições aquilo que é a tomada de posição relativamente a esta matéria, até porque discordamos de algumas da posição que foi aqui apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Disse.
Sr. Deputado Cristóvão Norte, pretendo de novo usar a palavra. Sr. Deputado André Silva. Vamos pôr à votação. Quem? Vamos saber. Então, só um bocadinho. Ao Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado, só um bocadinho. Não, mas eu já lhe permito. Pronto. O senhor fez uma pergunta. O senhor deputado Cristóvão Norte fez questão de esclarecer essa pergunta e faz favor, tem a palavra.
Em relação às competências, já agora, se me permitem, esta trata de reboques e reboques remete para portos. E as competências dos portos, segundo a nossa interpretação, estão entre a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Economia. Enquanto a outra não trata da matéria dos portos, embora se trate de uma questão dos estaleiros, no fundo não é matéria, obviamente, de administração portuária. E por isso distinguimos um requerimento do outro, realmente em função dessa circunstância. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Faz favor.
Deu a palavra ao Sr. Presidente. Tendo em consideração a ordem do dia, não sei, queria colocar à consideração do Sr. Presidente e dos seus deputados, naturalmente, se veem também como positivo ou como fazendo sentido a votação já destes requerimentos, na medida em que depois temos dos requerimentos do PCP que aqui estão, uma vez depois entramos aqui em discussão de projetos de resolução. Pronto, era só colocar à consideração, já que estamos... O 16 e 17, já que estamos a votar requerimentos, acabávamos já com esta questão dos requerimentos, não sei.
Muito obrigado. Pergunto ao PSD se tiver algum inconveniente que se faça o debate e a votação destes requerimentos do PSCP. Partido Socialista, havia algum inconveniente? Senhor Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, não vem inconveniente. Senhor Deputada Patrícia Fonseca, vem inconveniente. Senhor Deputado André Silva, não vem inconveniente. Então vamos entrar na discussão do ponto 16... Discussão e votação do requerimento do PCP para a realização de ações no âmbito da SECA. Tem a palavra o deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A senhora deputada Patrícia, a palavra, desculpe. Para que efeito já agora, Sr. Deputado?
Oh, Sr. Presidente, não, deixe estar, eu falo.
Muito obrigado. Então, retoma a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, como é, já foi debatido até mesmo aqui na Comissão, requerimentos anteriores na mesma matéria, o PCP tem manifestado também preocupações relativamente à questão da seca que assola de uma forma já periódica e com alguma permanência o nosso país. Entendemos que devemos acrescer àquilo que foram os requerimentos já apresentados e aprovados nesta comissão, uma audição e uma visita. Uma audição, ou seja, no âmbito das audições já aprovadas à Federação Nacional de Regantes de Portugal, à FENARREG, porque nos parece de ser de especial relevância que quem faz especial uso da água no âmbito da agricultura possa aqui também manifestar a sua posição e as suas opiniões relativamente àquilo que é a realidade da utilização da água em Portugal. e também à Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal, uma vez que também nas audições propostas pelo PSD das confederações entendemos que faltava esta confederação, estando a AJAP, mas falta esta confederação também dos Jovens Agricultores de Portugal. A visita parece-nos a nós que faz todo sentido, na medida em que esta comissão tem por hábito conhecer aquilo que é a realidade. Ainda este fim de semana tivemos a oportunidade de visitar as raças autóctones, com a mais-valia de poder contactar com a realidade dos produtores, e essa lição é bem também transposta para aquela que é a situação desta realidade. Por isso sugerimos que seja feita uma visita com abrangência às zonas que agora já estão em situação de seca severa, que é as zonas de, e que sistematicamente, sempre que temos um período de menor produção, ou melhor dizendo, menor registro de pluviosidade, a região de Campilhas e Alto Sado, com grandes dificuldades em termos de utilização da água e de retenção da água, a região do Mira, que de uma forma surpreendente também está com dificuldades, e também sugerimos que a Comissão considere uma visita, que a mesma visita se possa estender à região do Norte Alentejano, nomeadamente Marvão e Vieiros, onde também possamos, em cada uma destas regiões que nós sugerimos nestas visitas, reunir e contactar com as associações de regantes de cada um e beneficiários de cada uma destas regiões. Parece-nos a nós que faz sentido, e por isso queríamos complementar aquilo que foram os requerimentos já aprovados, quer o requerimento do CDS, quer o requerimento do PSD, quer em termos de audição, quer em termos de visita. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, conforme o Sr. Deputado João Dias já afirmou, portanto, este requerimento vem na sequência daquele que tanto o CDS como o PSD já tinham apresentado e foram aprovadas. Portanto, nós consideramos que juntar mais estas entidades em audição, portanto, são importantes, também nos trazem os seus contributos. Claro que em relação àquilo que é a exposição de motivos do requerimento, portanto, considerámo-la completamente despropositada. Portanto, o PCP considera que a seca é um pouco já resultado das políticas dos governos. Portanto, é claro que as políticas dos governos têm importância em termos em relação ao ordenamento do território, ao uso da água, a todas estas questões, mas, portanto, pensamos que é completamente despropositado que a referência que é feita em termos da exposição de motivos do requerimento. Todavia, consideramos que o aspecto primacial, portanto, sobre o qual nós vamos decidir, que é a aprovação das audições, portanto, e das visitas, acompanhamos essa situação, porque consideramos que é importante avaliar a situação nacional face à seca, portanto, e encontrar soluções e monitorizar estas situações. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Carmo tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, não, só para acrescentar que, naturalmente, que acompanhamos este requerimento, esta votação é favorável, porque realmente a seca faz-se sentir de uma forma cada vez reiterada e ciclicamente mais continuada, e é realmente uma preocupação, é um flagelo nas regiões do interior do país, não só nas questões agrícolas, mas também no abastecimento público. Mas dentro do âmbito desta comissão, que é naturalmente as questões agrícolas, deve de haver uma aproximação entre os eleitos e os eleitores, e naturalmente que a nossa visita e a nossa audição a diversas entidades sobre o que está a ser feito, sobre o que se deve fazer para minimizar os efeitos destas secas prolongadas e cíclicas, é naturalmente de apoiar e de louvar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos que sim, que é útil um contacto mais direto com quem está no terreno e sente diretamente os problemas. E todos ganhamos com esse conhecimento físico, podemos dizer, do território e de quem está a ser afetado por este fenómeno. Este é um fenómeno que é recorrente, provavelmente irá agravar-se, e, portanto, quanto mais informação nós reunirmos, certamente melhores condições teremos para tomar boas decisões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Como é óbvio, o CDS, desde, não é de agora, desde há muito tempo que tem vindo a mostrar enorme preocupação com esta matéria da seca, com o problema da seca e alertar para a necessidade de não haver apenas soluções de circunstância, portanto, conjunturais, e se pensar numa forma mais estrutural de mitigar o problema e, portanto, todas as audições que pudermos, todas as ações que pudermos fazer no sentido de chegar a esse objetivo, para nós são bem vistas e, portanto, vamos votar favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado. O Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor. Sr. Deputado João Dias,
não é necessário. Muito obrigado.
Não é necessário. Então vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 17. Discussão e votação do requerimento do PCP para a realização com caráter de urgência de uma audição pública com a entidade representativa do setor da pesca local e costeira e com entidades com jurisdição e relevância do setor que permita debater e elencar as dificuldades sentidas, as principais necessidades e apontar soluções e vias de ação que melhor respondam ao necessário desenvolvimento desse setor. Sr. Deputado João Dias tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento revela aquela que é a preocupação que o PCP tem tido ao longo destes anos na defesa desta produção nacional. Portugal consome cerca de 600 mil toneladas de peixe, consegue produzir 129 mil, das quais 53 mil resultam da pesca do cerco. Naturalmente que isto provoca um desequilíbrio na balança alimentar na ordem de 1 milhão de euros, superior a 1 milhão de euros, a 1.000 milhões de euros, assim dizendo. O que nos faz tomar aqui a iniciativa precisamente tem a ver com a necessidade de ouvir as entidades representativas do setor, porquanto aquilo que estas entidades reunidas entendem é de que a pesca do cerco terá necessidade de ser aumentada a cota de pesca, nomeadamente o que tem a ver com a sardinha, para este ano 2019, para valores rodando as 15 mil toneladas. Sendo certo que o ano passado, em 2018, estavam previstas a captura de cerca, se não me engano, o valor de 14 mil toneladas, mas que posteriormente foram reduzida esta captura para 12 mil toneladas. Informações contraditórias entre aquilo que são as entidades da pesca e aquilo que são as entidades que decidem o valor a capturar, leva-nos à necessidade de podermos ouvir as entidades representativas deste setor, nomeadamente da pesca local e costeira, e também as entidades com jurisdição e relevância no setor, para debater aqui as dificuldades sentidas pelos pescadores e por quem se dedica à pesca do cerco. Nesse sentido, o PCP coloca à Comissão este requerimento e para que ele tenha bom acolhimento da parte dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Gustavo Norte.
Nós estamos de acordo em relação ao objeto do requerimento, Sr. Presidente. Queremos apenas fazer um apelo. E acho que é um apelo tem que ser dirigido a todos os deputados e também ao Sr. Presidente e aos serviços da Comissão, que é, quando fizermos estas audições, temos de ter muito cuidado para não falhar pessoas. E eu penitencio-me porque eu esqueci-me, na última audição que fizemos a propósito da pesca do polvo, de entregar o nome de duas associações. E, portanto, eu acho que ter isso em consideração, porque isso depois causa mal-estar e às vezes até os próprios serviços da Comissão não têm tudo completo, ou no passado foi feito de uma forma e entretanto nasceram outras associações que nós por vezes desconhecemos, e para salvaguardar a própria Comissão acho que devemos todos fazer um esforço procurar enviar aos serviços da Comissão quais é que são as entidades a ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Nada a acrescentar, apenas a dizer que acompanho o requerimento. Estamos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também nós acompanhamos estas preocupações e partilhamos da ideia de que é bom que possamos ouvir quem está a viver estes problemas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O CDS também não tem nada a opor relativamente ao conteúdo deste requerimento, nem tão pouco, e portanto iremos votá-lo favoravelmente. Ao contrário, e estranho, não posso deixar aqui de dizer, que pela boca morre o peixe, Sr. Deputado João Dias, e isto é um bocadinho o faz como o Freixo Tomás, faz como ele diz, não faças como ele faz. Porque este requerimento deu entrada, foi-nos entregue hoje às 10h20 da manhã, certo? Ou estou errada? Foi-nos enviada. E na última vez que o CDS apresentou um requerimento no próprio dia, foi chumbado, foi pedido o adiamento, foi pedido o adiamento da votação.
Ó, Sr. Deputado, não se importa. Ó, Sr. Deputado.
Eu estou informada que eu recebi um e-mail da comissão com a nova ordem do dia.
Ó, Sr. Deputado, deputada Patrícia Fonseca,
dá-me licença, Sr. Deputado, que permite-me, eu falo.
Não, mas está bem, mas, Sr. Deputado, mas você, desculpe. Ó, Sr. Deputado, mas o senhor vai ter a oportunidade de esclarecer depois da Sra. Deputada Patrícia Fonseca falar, pede-me a palavra e eu dou-lhe a palavra. Está bem? Está? Faz favor de continuar. É assim que tem que ser.
A mim, deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, eu tenho um e-mail da Comissão com envio da nova ordem do dia, com dois requerimentos, um do PCP para diversas entidades da pesca e outro do PSD para ouvir a Ministra do Mar relativamente ao Ocean Race. O CDS, porque é coerente, vai votar a favor deste requerimento do PCP, da mesma maneira que votou a favor do requerimento do PSD. Mas não posso deixar de dar aqui nota de que não foi esse o entendimento do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda quando o CDS entregou um requerimento com caráter de urgência por causa da seca para ouvir o Sr. Ministro e dado com o argumento de que tinha tido muito pouco tempo para ler uma coisa que era muito difícil de entender, que era a necessidade e a urgência de ouvir o Sr. Ministro por causa da seca, não aceitaram, no fundo não admitiram para aquela ordem de trabalhos o documento do CDS e foi adiado para a reunião seguinte. E, portanto, não posso deixar aqui de deixar essa nota, porque quaisquer que sejam os motivos, que levaram o que é facto, factos, é que nós recebemos eu tive conhecimento deste requerimento hoje e, inclusivamente, estava no campo, vim direta de uma visita de trabalho da 11ª Comissão para aqui. E, portanto, nem sequer fui confrontada e tive a ler o requerimento neste momento. Mas, como somos coerentes e porque não gostamos, não fazemos aos outros aqueles que não gostamos, que me façam a mim, porque razões que não têm qualquer tipo de, por motivos que não têm qualquer razão, iremos votar favoravelmente a este requerimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor.
Não pretendo usar a palavra, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais responder, não está cá o Sr. Deputado Cristóvão do Norte, de qualquer das formas, responder ao PSD, parece-nos que faz todo sentido aquela que foi a preocupação por vós aqui manifestada, nomeadamente em tentar cobrir todas as organizações e associações e envolver todas as entidades. O PCP fez o esforço que conseguiu e julga que atingiu todas, naturalmente admitimos possa faltar alguma, e nesse sentido solicitamos a qualquer um dos grupos parlamentares que tenha conhecimento de alguma entidade que no vosso entender seja pertinente também ser incluída nesta audição pública, portanto nós aceitamos essa, até agradecemos que façam essa, fazer chegar aos serviços outras entidades que convenham ser também ouvidas neste âmbito. Relativamente a esta questão, eu só queria poupar a senhora deputada Patrícia Fonseca, acho que estava a ser absolutamente injusta com o PCP, só quem não conhece o PCP é que tem uma postura destas. O PCP simplesmente entregou no dia 25 e pediu o requerimento para agendamento, os serviços da Comissão, por lapso,
não o colocaram, é, o, portanto, a responsabilidade é completamente alheia ao PCP. Dia 25 de março, estamos a dia 2 de abril, portanto, não foi a 2 ou 3 horas, e nesse sentido mantemos precisamente a mesma opinião que mantivemos e a mesma posição que mantivemos relativamente ao seu requerimento, e dizemos novamente que votaríamos favoravelmente o seu requerimento, como votámos. No entanto, precisávamos de tempo para o apreciar. Compreendemos que a senhora deputada também tenha tido as dificuldades para o apreciar, mas essas não podem ser imputadas da forma como o fez ao PCP. É injusta e deverá também ter cuidado, como quando avaliar toda a informação, ter cuidado como faz as acusações, porque o PCP não tem qualquer responsabilidade nisso. No dia 25, infelizmente, e os serviços estão aqui, podem responder, e já hoje fui informado que aconteceu um lapso por parte dos serviços, portanto o PCP compreende, e até se quisesse adiar, porque o PCP aceita o adiamento deste ponto, se quiser adiar, aceita, entendendo que um lapso deste acontece a qualquer um. Nós somos infalíveis, não somos máquinas. Os funcionários e os serviços da Comissão de Agricultura e Mar também têm as suas dificuldades na resposta a muitas situações, e por vezes pode falhar. O PCP compreende isso, e compreendendo isso, até aceitamos que este requerimento possa ser adiado o seu ponto e vir a ser, aliás, a senhora deputada inicialmente queria falar, deveria ser precisamente por causa disso, deveria ter pedido, e o PCP estava perfeitamente receptivo a poder adiar a votação da discussão e a votação do requerimento. Agora, não pode é vir imputar ao PCP responsabilidades que não temos. Nós apresentámos no dia 25, portanto, há mais que tempo para ele poder ter sido consultado, avaliado, fizesse o que quisesse. Não pode vir dessa forma querer nos acusar. Peço desculpa, mas a senhora estava equivocada, não estava esclarecida, naturalmente. Eu só queria poupar essas acusações na medida em que nós não temos responsabilidade sobre isso. Mantemos a mesma posição e estamos perfeitamente, até coloco aqui à comissão, se quiser adiar este requerimento, nós adiamos o requerimento para a semana para terem tempo de avaliar e discutir e depois votarmos. Disse.
Sr. Deputado Patrícia Fonseca, tem a palavra. Primeiro pediu a deputada Patrícia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como é óbvio, os serviços da Comissão têm errar é humano, e com o trabalho, com o volume de trabalho que existe, lapsos acontecem. Mas eu não estou a ser, eu percebo que o Sr. Deputado entenda que a minha consideração é injusta, porque o PCP é alheio a essa matéria. Mas para todos os efeitos práticos, para mim, eu não tenho de adivinhar que o PCP entregou o requerimento no dia 25 e houve um lapso. Portanto, nem tenho de questionar. O que eu tenho de constatar, o que eu constato, é que hoje, durante a manhã, enquanto estava numa visita de trabalho, recebi um requerimento e apenas me limitei a dizer que, a comparar as situações, é certo que o CDS entregou o requerimento no próprio dia, mas também não foi por não ter tido a oportunidade de analisar o documento que o PCP pediu para adiar, porque o requerimento lia-se em duas linhas e a razão, portanto, não me venha, Sr. Deputado, com esse argumento. Está resolvido o assunto. A questão aqui é, o CDS não irá, aliás, não tem por regra opor-se à votação. Nunca, julgo que não votámos nunca contra requerimento nenhum, e nesta não seria a primeira vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para esclarecer qual é o posicionamento do Bloco de Esquerda face a este tipo de votações. A avaliação que nós fazemos é política, ponto. Não é administrativa. Pode haver pontos que sejam incluídos à última hora que nós votemos favoravelmente, e pontos incluídos há muito tempo que nós pedimos o adiamento, ponto. Por razões de ordem política que têm a ver com o conteúdo, tenha ele 30 linhas, 300 linhas, uma palavra. E, portanto, é sobre isso que nós decidimos, usando os instrumentos que o regimento nos propõe. Portanto, não há aqui nenhuma decisão administrativa de rejeitar ad limiter qualquer proposta, venha do CDS ou do PCP, porque vem uma hora antes, 10 horas antes, 100 dias antes. Ponto.
Senhores deputados, posso pôr à votação? Então vou pôr à votação o requerimento do Partido Comunista Português, que consta do ponto 17 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Para sim, vamos entrar no ponto número 1. Distribuição de projeto de lei número 1180/13, 4 do PCP, estrutura orgânica e a forma de gestão das áreas protegidas. Sr. Deputado, o CDS, faz favor. Acaba o CDS. Acaba o CDS a distribuição. Acaba o CDS, a senhora deputada quer indicar agora ou indica depois? Muito obrigado. Discussão do projeto de resolução número 910/13, segundo o PEV, diligenciar para erradicar o uso do glifosato.
O deputado do PEV pediu o adiamento destes dois pontos.
Do?
Do PEV. Deputado, sim, pediu por escrito o adiamento destes dois pontos.
Estou a ser informado que o senhor deputado do PEV, José Luís Ferreira, pediu por escrito o adiamento destes dois pontos. Do ponto 2 e 3. Ponto 4. Discussão do projeto. O senhor deputado tem de dizer.
Pediu o adiamento do ponto 4, 5, 6 e 7.
Do ponto 4, o Partido Socialista pede o adiamento do ponto 4, 5, 6 e 7, não é? Quando lá chegarmos, senhor deputado, está bem? Vamos ao ponto 8. Senhor deputado, vamos trabalhar. Senhor deputado, estamos no ponto 8. E eu vou ler. O senhor deputado André Silva pediu a palavra. Faz favor, senhor deputado.
Sobre a condução dos trabalhos, senhor presidente.
Diga.
Era só para perceber, em termos de... qual é que costuma ser o critério de introdução, ou seja, de elaboração da ordem do dia, na medida em que o projeto 9 entrou há mais tempo e foi, face ao 8, entrou há mais tempo, por um lado, e foi pedido para debater também há mais tempo e já estava em ordens de trabalho anteriores. E, portanto, gostava de perceber se deveria ou não deveria, isto quer para hoje, quer para reuniões futuras, se este ponto, o número 9, e o 10 por maioria e razão, só porque é conexo, ok? Se deveria ou não deveria estar junto aos outros que vêm já de sucessivos adiamentos, por essa razão e também pela razão de que tem precedente, não só no número, como no pedido de discussão. É só para saber, para estabelecermos aqui uma regra também para o futuro.
Como deve...
Pode haver lá, que se acontece, como deve, uma ordem de trabalhos tão grande.
Como deve compreender, a ordem de trabalhos é elaborada pelos serviços com a anuência do Presidente da Comissão. Eu não estou a ver as datas, quando me aparece a proposta de ordem de trabalho, não estou a ver as datas, nem a registar, nem a memorizar... qual é o requerimento que está primeiro ou qual é o documento que está segundo. De qualquer forma, pode haver aqui um lapso. Os serviços estão a dizer que, efetivamente, no futuro terão em mais linha de conta aquilo que é a ordem cronológica dos documentos e de modo a que eles entrem de acordo com essa ordem cronológica. Está bem, está esclarecido então? E também há uma coisa que os serviços, também é bom que tenhamos todos presentes, que eles não fazem avaliações políticas da... Sim, mas... Ao seu deputado, perfeitamente. Mas essa é a metodologia. Senhores deputados, podemos continuar? Podemos continuar? Então, vamos continuar e vamos para o ponto... Para o ponto... 8. Ó, senhor deputado, quer falar sobre o ponto 8? Então tem a palavra o deputado Pedro do Carmo, faz favor. Faz favor. É adiamento? Ponto 8, pronto, adiamento. Ponto 9. Discussão do projeto de resolução 2042 do PAN, que recomenda ao Governo que institua um regime de moratória temporário para a caça da rola comum. Adiamento 8, 9 e 10. Também pede o adiamento 10?
Sim,
Vamos então agora ao ponto 11. O senhor deputado André Silva pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, também só para confirmar uma coisa, portanto, todos estes adiamentos estão, porque há aqui adiamentos que já vão na quarta e na quinta vez, putestativos por cada partido, são devidamente assentos e registados. É só para ter essa certeza. Eu faço o meu controle, mas só para garantir que não há uma repetição de adiamento pelo mesmo proponente.
Ó, senhor deputado. Sr. Deputado, eu estou a ser informado pelos serviços que estão esses adiamentos. O Sr. Deputado André Silva, quer-me ouvir agora, faz favor? Já que questionou a mesa? Está bem, eu vou responder também de uma forma construtiva. Ó, Sr. Deputado, eu vou responder também de uma forma construtiva. Os serviços estão-me a informar que têm todos os registros dos adiamentos.
Está plasmado na ordem de trabalhos.
Está plasmado na ordem de trabalhos. Está aqui. Está? O Sr. Deputado Pedro Carmo pediu a palavra, faz favor.
É só um ponto de ordem, é só para registar que esta observação é totalmente desajustada e desadequada. Não faz nenhum sentido colocar esta questão, pondo em causa o serviço e o funcionamento da mesa. Naturalmente que isto ficam registados os pedidos e não faz nenhum sentido este comentário. Repudio liminarmente este comentário que foi feito.
Muito obrigado. Vamos continuar. Vamos para o ponto 11º. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 187/13/4 do Governo, que aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, que tem a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma consideração prévia. Esta proposta de lei já foi aprovada no plenário, foi aprovada por unanimidade, e isto levou-me a interpelar os serviços, na pessoa do Dr. Joaquim Ruas, qual era, se valeria a pena ou se não valeria a pena trazer esse assunto aqui, portanto, na medida em que já foi aprovado. A opinião do Dr. Ruas é que valeria a pena trazer aqui para que fosse juntado, votado e, enfim, dado, acrescentado ao processo como um contributo. Como? Portanto, foi essa a opinião e, portanto, é nessa medida que ele aqui vem. Esta proposta de lei aprovou as medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido na União Europeia sem acordo, coisa que, como todos sabemos, está na iminência de acontecer mesmo, e visa estabelecer um regime especial que atribui aos cidadãos nacionais do Reino Unido em Portugal, até ao momento da saída do Reino Unido da União Europeia, o direito de residência e o reconhecimento da totalidade da sua duração, permitindo ainda a transição do certificado de registro para a autorização de residência temporária ou permanente, consoante o pedido de residência em território nacional. De acordo com o Governo, de acordo com o proponente, a iniciativa pretende garantir, visa garantir aos cidadãos nacionais do Reino Unido que residam legalmente em Portugal em 29 de março de 2019, a manutenção dessa mesma legalidade, optando-se pela emissão de documentos de residência previstos para os cidadãos nacionais de países terceiros, assim como a salvaguarda de direitos essenciais. A salvaguarda de direito de residência de cidadãos portugueses no Reino Unido decorrerá da legislação britânica. Esta autorização cobra diversos aspectos, que eu me dispenso de ler de uma forma exaustiva, tem a ver com direitos de estudantes internacionais que estejam no Reino Unido ou que estejam em Portugal, tem a ver com a segurança social de cidadãos que tenham cumprido períodos de seguro no Reino Unido, tem a ver com atividades, com o reconhecimento, de uma forma recíproca, de títulos profissionais e de atividades profissionais, reconhecimento de qualificações profissionais, o direito ao vínculo de trabalhadores da função pública, de direito de cidadãos nacionais no Reino Unido, o direito de acesso a serviços de saúde, a permissão da condução e manutenção dos títulos de condução. Isto sempre, como é óbvio, na condição de haver reciprocidade por parte do Reino Unido. Esta iniciativa cumpria e cumpre todos os requisitos formais, parece não infringir a Constituição ou o princípio não consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem jurídica. Apenas se sugeria neste relatório a modificação do título para medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, aliás, de acordo com a nota técnica, que, por ser muito exaustiva e completa, nós recomendamos que seja anexa a este parecer. É tudo. Portanto, em suma, e para resumir, como conclusão, a proposta de lei cumpria e cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Estava em condições de ser apreciada e votada em reunião de plenário da Assembleia da República, como já aconteceu, como acabei de dizer.
Muito obrigado. Sra. Deputada Lubina Beirardo, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostava de saudar o Sr. Deputado autor do parecer, o Sr. Deputado Carlos Matias, pela elaboração do parecer relativo à perspectiva também da CAM sobre esta proposta de lei, e salientar que foi uma pena o Governo não ter entregue esta proposta de lei com mais antecedência, porque realmente não foi possível fazer um processo de especialidade normal com os contributos de todas as comissões, e esta proposta de lei teve depois propostas de alteração, portanto, num formato muito atípico legislativo, e penso que isto evidentemente era sobre os cidadãos britânicos, mas nunca devemos de descurar também as vertentes também de matéria eventual da agricultura, e que se esta proposta de lei do Governo tivesse entrado atempadamente, seria sido possível elaborar estes pareceres de todas as comissões de forma mais atempada, e que isso depois se reverte em melhorias da lei. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Carmo, tem a Sra. Deputada Maria da Luz, faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado Maria da Luz.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores Deputados, também de facto queria saudar o deputado relator Carlos Matias, porque fez de facto um parecer com rigor, com cuidado, indicando inclusive, como disse bem, uma alteração do título. E da parte do Partido Socialista, nada a opor a este parecer, e disse. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Patrícia Fonseca, vai saber.
Obrigada, Sr. Presidente. Também não, apenas para saudar o deputado Carlos Matias, ainda por cima por ter feito o relatório já quando ele não iria ter efeito prático, e de facto nessa perspectiva também de lamentar os timings em que o Governo apresentou a proposta de lei, mas de resto nada a opor, e portanto o relatório é factual.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar o Sr. Deputado pelo parecer que realizou. Dizer, além do mais, que não há, como os Srs. Deputados sabem, não há impedimento, não é critério de impedimento a votação no plenário, a existência ou não de parceiros. No entanto, eles complementam aquilo que é o processo legislativo. Mas fará todo sentido que este mesmo parecer, ainda que após a votação em plenário, venha aqui complementar todo o processo legislativo e ser aditado aqui este complemento. E por isso felicitamos mais uma vez o Sr. Deputado Carlos Matias. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias, quer usar a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as palavras simpáticas dos senhores e dos senhores deputados. Também eu gostaria que este processo tivesse decorrido de uma forma diferente, mas sem ter aqui procuração do Governo para defendê-lo, convenhamos que é difícil fazer qualquer previsão ou qualquer tratamento do caso do Brexit, porque se nem os próprios membros do Parlamento do Reino Unido sabem o que é que vão decidir, com mais dificuldade, certamente um Governo estrangeiro como é o nosso saberá muito bem o que é que há de propor neste caso, e portanto é verdade que era desejável tudo isto tivesse decorrido com mais tempo, mas há muitas coisas neste processo que eram desejáveis e que também não estão a acontecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou pôr à votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 12, discussão e votação do relatório da petição 534, que solicitam a adoção de medidas e a concessão de apoio às vítimas do incêndio de 15 a 6 de outubro de 2017, na região centro. O Sr. Deputado autor de parecer é o deputado Maurício Marques. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também aos colegas resistentes. Agradeço também aos serviços e à nossa assessora pela colaboração que fizeram na elaboração do presente relatório. E dar conta de que o relatório diz respeito a uma iniciativa do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões, MAVIM, e deu entrada na Assembleia da República no dia 17 de abril de 2018 e foi remetido para esta Comissão para apreciação em 24 de maio de 2018. Esta petição, número 534, tem como primeiro subscritor Nuno Fernando Tavares Pereira, num total de 1.026 assinaturas. A presente petição reúne todos os requisitos legais e formais para ser admitida. Os peticionários pretendem que a Assembleia da República tome medidas no sentido de recorrer às vítimas dos incêndios ocorridos em 15 e 16 de outubro de 2017 na região centro e propõe 10 medidas. Eu vou-me dispensar de ler todas as medidas que aqui estão anunciadas, elas estão descritas. Apenas eu faço aqui uma pequena correção, que a décima vem naturalmente a seguir à nona e é na penúltima linha, e começa na penúltima linha do relatório. Já tive a oportunidade de informar os serviços desta correção. Portanto, esta é a décima. Por se tratar de uma petição subscrita por mais de 1.000 cidadãos, foi obrigatória realizar-se a audição dos peticionários, que ocorreu nesta mesma sala, no dia 15 de janeiro de 2019. Estiveram presentes nessa audição eu próprio, o deputado João Azevedo Castro, João Dias, José Rui Cruz, Lúcia Araújo Silva, dizer que nessa audição houve alguns factos que não estão aqui relatados, mas que podem ser observados na gravação que foi efetuada. Durante a audição, os peticionários afirmaram que os apoios criados pelo Governo para fazer face aos prejuízos dos incêndios da região centro não atingem a totalidade das vítimas. Aliás, esta é uma recorrência destes peticionários através das audições que já tiveram lugar nesta mesma comissão. Por isso, nos termos legais, esta petição encontra-se publicada no Diário da Assembleia da República. Assim sendo, e tudo e tendo em consideração que atrás disso, proponho que o seguinte parecer, que a Comissão de Agricultura e Mar conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria e proponho que a petição da iniciativa do Momento de Apoio às Vítimas e o presente relatório devem ser remetidos para conhecimento e eventual medida legislativa ao Sr. Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através dos meios adequados, através do Primeiro-Ministro. E proponho também que esta petição e o presente relatório devem ser remetidos à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, nos termos legais, e que se dê conhecimento aos peticionários deste mesmo relatório e para os efeitos que entenderem por convenientes. E era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Carmo, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado Maurício Marques pelo relatório, pelo trabalho que fez. Dizer que, naturalmente, todos sabemos que foi uma discussão bastante acalorada e muito interventiva e com argumentos de parte a parte na reunião que decorreu aqui na audição, e que o relatório está elaborado com o pretendido por os peticionários, o MAVIM, e que naturalmente nada a opor, mais uma vez felicitando o autor do parecer e os serviços que o elaboraram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Deputado Maurício Marques pelo trabalho que fez, um trabalho rigoroso, exaustivo, mas há mais de uma matéria que pessoalmente lhe diz muito e, portanto, nós acompanhamos as conclusões e estamos em condições de votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Fonseca, faz favor.
Também, Sr. Presidente, dizer que felicitar o deputado Maurício Marques, dizer que esta petição... Depois de ter dado entrada, eu julgo até que já houve iniciativas legislativas no seguimento da entrada desta petição, não tenho a certeza se da petição ou das várias, no fundo, apelos que a MAVIM nos fez no seguimento dos incêndios, mas esta, tendo em conta os problemas continuam de facto a existir e portanto, esta,
as petições têm um trâmite normal que acaba por muitas vezes não seguir, não terem a celeridade que os peticionários gostariam, mas na prática acaba sempre por ser mais uma oportunidade de nós voltarmos à discussão do tema quando ela for agendada. Esperemos, seria bom que não fosse, que no dia em que ela for agendada, aliás, esta petição nem sequer vai ser agendada para plenário, não é? Exatamente, esta não é agendada para plenário, a outra a seguir é que é, mas seria bom que de facto não tivéssemos necessidade de estar a discutir este tema e que todos estes assuntos já tivessem sido ultrapassados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente, esta petição e a audição feita aos peticionários revestiu-se no momento com alguma emocionalidade. É compreensível e aceitável que o tivesse ocorrido, na medida em que trata-se de questões bastante pertinentes, sensíveis, de elementar justiça, nomeadamente face à perda material e até mesmo de vidas humanas que ocorreu e que os peticionários aqui nos trouxeram. Acompanhamos muitas daquelas que são reivindicações e as pretensões dos peticionários, nomeadamente o que tem a ver com as segundas habitações, o que tem a ver com a reabertura de prazos de candidaturas, o que tem a ver com ajudas que deveriam ter chegado e não chegaram, medidas que foram anunciadas e colocadas ao dispor, mas de uma forma muito dificultada e com muitas barreiras e obstáculos a quem delas precisa e a quem perdeu tudo o que tinha. E até mesmo aquilo que é o atraso substancial e bastante evidente do que é a reconstrução, naturalmente a reconstrução e a recuperação perante a calamidade que aconteceu naquela região e naquele ano necessita de algum tempo, não se faz em 2 ou 3 dias, mas é preciso que se tomem medidas para que elas sejam mais céleres, porque quem tudo perdeu não são culpados, são vítimas. E, portanto, parece-nos da maior elementar justiça. Infelizmente, esta petição não tem condições em termos regimentais para subir a plenário e ser debatida, mas aqui fica a posição do PCP relativamente àquelas que são as solicitações por parte destes peticionários. Muito obrigado.
Sr. Deputado Maurício Marques, pretende não usar a palavra? Faz favor.
Nada, Sr. Presidente, apenas agradecer as considerações que foram feitas relativamente à elaboração deste relatório.
Vamos pôr à votação. Eu pergunto quem é que vota contra, quem se abstém. O parecer foi aprovado por unanimidade ao relatório. Vamos agora discutir o ponto 13, discussão e votação do relatório final da petição 545/13/4, que solicita a abertura do inquérito parlamentar sobre a utilização dos apoios prestados a vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. O deputado autor do relatório é o deputado Maurício Marques, que tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A presente petição, apesar de ter um conjunto significativo de assinaturas, verificou-se pelas audições que aqui tiveram lugar que trata-se de uma iniciativa de poucos autores, embora, como foi de uma matéria que largamente publicitada e por isso e que esteve que recolheu assinaturas online, portanto teve aqui um conjunto significativo de assinaturas. De todo modo, queria dar conta de que os peticionários, e assim se lhe pode dizer porque foram 4.008, solicitam a abertura de um inquérito parlamentar sobre a utilização dos apoios prestados às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. A petição tem como peticionário primeiro peticionário Luís Miguel Machado Figueiredo e deu entrada na Assembleia da República no dia 18 de setembro de 2018 e foi remetida a esta comissão no dia 27 de setembro de 2018. Como disse, ela tem 4.008 assinaturas, o que obriga à sua discussão em plenário e, portanto, reúne também todos os requisitos legais e formais para a tramitação constante da legislação em vigor sobre as petições. Os peticionários, como disse anteriormente, pretendem que a Assembleia da República proceda à abertura de um inquérito parlamentar para apurar responsáveis políticos e legais pelo uso fraudulento dos apoios à reconstrução de casas ardidas nos incêndios de Pedrógão Grande para exortar à aplicação de penas exemplares a todos os que se revelem legalmente implicados e retiradas as consequências políticas para os responsáveis políticos. Argumentam no texto da petição que entendem repugnante o aproveitamento fraudulento, abusivo e corrupto dos donativos e dinheiros públicos destinados a apoiar vítimas da tragédia de Pedrógão Grande em 2017. Consideram ainda que a abertura de um inquérito, dos inquéritos pelo Ministério Público não é suficiente, devendo os deputados da Assembleia da República serem envolvidos na procura de suspeitos à violação da lei. Por se tratar de uma petição subscrita por mais de 1000 cidadãos, a audição dos peticionários é obrigatória e ocorreu no dia 24 de janeiro de 2019, em que esteve presente o deputado António Salles e eu próprio. A argumentação dos peticionários é resultado das questões levantadas pelos grupos parlamentares, bem como a gravação da audição encontram-se disponíveis no site que aqui é indicado, e nos termos do número 1 do artigo 26 da Lei do Exercício de Petição. Esta petição encontra-se publicada no Diário da Assembleia da República, também aqui reescrito. Face ao que disse, portanto, proponho que a Comissão de Agricultura e Mar emita o seguinte parecer, que a petição 545 do primeiro subscritor Luís Miguel Machado Figueiredo, com 4.008 assinaturas, e o presente relatório devem ser remetidos a Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República, para agendamento, nos termos do artigo número 2 nos termos do número 2 do artigo 24 da Lei das Petições. Deve ser dado conhecimento do presente relatório aos petencionários, de acordo com o artigo 8º. E queria também adiantar, e peço desculpa, é que quando dei a audição dos petencionários, esteve apenas presente o primeiro subscritor. Portanto, foi o único que compareceu e, portanto, é este parecer que eu proponho à Comissão de Agricultura e Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Maurício Marques pelo extraordinário trabalho que fez, pela clareza da sua intervenção e pouco mais a acrescentar, naturalmente, iremos ter uma discussão em plenário e até sobre a oportunidade ou não da Comissão Parlamentar, uma vez que estão outras comissões parlamentares em marcha, e da opinião do Sr. Presidente da Assembleia da República, que disse da criação de mais comissões parlamentares em face da conclusão das questões. Mas isso é uma discussão que fica para outro fórum, para o fórum da discussão em plenário, dizendo-se que sim, que naturalmente a Comissão de Agricultura e Mar, com este relatório, com este parecer, fica extinta a sua responsabilidade e está esclarecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Tem a palavra, faz favor.
Apenas quero saudar o Sr. Deputado Maurício Marques pelo trabalho que fez. Ele é rigoroso, aliás, foi completado por informações úteis que acabou agora de dar. E, portanto, queremos cumprimentá-lo e agradecer o trabalho feito e, portanto, votaremos favoravelmente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Mais nada de especial, só para cumprimentar felicitar o deputado Maurício Marques pela elaboração do parecer e que será discutido, como é óbvio, nos moldes próprios, na altura própria.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP, relativamente àquilo que é a matéria desta petição, apenas o que tem a dizer é aquilo que já manifestou até em audições que são conexas com estas preocupações manifestadas pelos peticionários, é de que, existindo ilegalidades, depois que elas sejam apuradas, que elas sejam identificadas e que sejam corrigidas, o que importa é valorizar o apoio e às vítimas, sendo certo que não compactuamos com aquilo que é ilegalidades, incumprimentos e até outras situações complexas. Nesse sentido, felicitamos o Sr. Deputado Maurício Marques pela realização do parecer e votamos, acompanhamos o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Maurício Marques pretende de novo usar a palavra?
Apenas agradecer os comentários que foram feitos à elaboração do parecer.
Então vamos para a votação. O relatório elaborado pelo Sr. Deputado Maurício Marques. Pergunto quem vota contra, quem se abstém.
O relatório foi aprovado por unanimidade. Ora bem, nós o ponto 14 já tinha sido debatido, o ponto 15 também, o ponto 16 também, o ponto 17 também, o ponto 18 também, falta o ponto 19. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 707/13, terceiro do Bloco de Esquerda. Restaurar a Casa do Douro como associação pública. Do projeto de lei número 840 do PCP, que aprova os estatutos da Casa do Douro. Do projeto de lei número 841/13 do PS, que restaura a Casa do Douro enquanto associação pública e aprova os seus estatutos. E do projeto de lei e do projeto de resolução, digo, número 1519/13, terceiro do PST, agir para uma região de mercado do Douro com futuro. Vamos iniciar a discussão. Querem fazer a discussão em conjunto a todos? Começamos pelo bloco, fala de todos os projetos de lei e também de projeto de resolução. Querem assim? Como é que querem fazer? É a votação e pronto? Não, tem que ver.
Não, se os senhores quiserem fazer uma apreciação genérica.
Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Se quiserem fazer uma discussão genérica. Há sentido, então começamos pelo bloco. Tal que está aqui esta ordem, começamos pelo bloco. É o primeiro que está, é o do bloco, começamos pelo bloco. Senhor deputado, está-se aqui a sugerir, se o entenderem, fazer uma discussão genérica sobre estes. Uma apreciação genérica sobre estes documentos. Uma discussão que implica uma apreciação. Caso queiras, não é obrigado a fazê-lo.
Com certeza, Sr. Presidente, tem todo o prazer em a fazer, embora sinteticamente, dado o adiantado da hora. O que eu queria dizer sobre isto é, hoje espero que termine um processo que já dura alguns anos e que permita restaurar a Casa do Douro nas novas condições que vivemos hoje. Existem traços marcantes do texto conjunto que foi aprovado, que resulta do entendimento entre o Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e do Partido Socialista com o PCP e com o PEV, e que, a nosso ver, satisfaz o essencial, ou que preenche no essencial as condições com que partimos para este processo. A restaurar uma Casa do Douro como associação pública e inscrição de caráter obrigatório, que represente a produção do vinho do Douro e que defenda os seus interesses, e que recupere o valiosíssimo património físico e histórico e simbólico da velha Casa do Douro, que foi extinta em 2014. Portanto, os estatutos que estão anexos são estatutos democráticos, permitem uma representatividade da produção douriense e a fase transitória, não sendo exatamente aquela que nós, nos termos em que nós a propunhamos, é aceitável, tanto quanto a entendemos. E, portanto, espero que este seja um passo decisivo para a recuperação da representação ampla, democrática, e que dê mais força à produção do vinho no Douro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguindo a mesma ordem, Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pode dizer apenas que o PCP tem visto com muita apreensão aquilo que tem sido o caminho seguido nos últimos anos relativamente àquilo que é o trabalho nesta região demarcada, do Douro, por parte dos viticultores, e dizer que é preciso olhar com bons olhos para esta realidade específica, no entender do PCP. O Douro não é como qualquer outra região demarcada do mundo. É uma região vitivinícola com características específicas próprias que importa respeitar, e nesse sentido é fundamental que se restaure aquilo que são as atribuições públicas da Casa do Douro, e nesse sentido saudamos aquilo que foi um trabalho muito intenso por parte dos quatro grupos parlamentares envolvidos neste projeto, nesta iniciativa conjunta, tendo-nos chegado a um fim de um projeto de lei que nos parece que ir ao encontro, para já, daquilo que são as grandes necessidades e restaurar aquilo que é o futuro de uma região de mercado como é a do Douro e o seu produto, que é este vinho generoso. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Partido Socialista, faz favor. Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou com algumas dificuldades vocais, vou tentar fazer-me ouvir. Hoje é um bom dia. É um bom dia porque se culmina um processo político longo que exige ponderação, participação, diálogo, para alcançar um consenso alargado. Desde logo com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o PF, mas também com o PSD, que pela voz dos seus autarcas representados na Cime do Douro, afirmaram e votaram o seu apoio unânime a esta visão estatutária para a nova Casa do Douro. Este projeto de lei que hoje debatemos e que culminamos leva em linha de conta os desafios e as oportunidades da região de Marcado do Douro e deve ajudar a resolver ou a mitigar as suas fragilidades e dificuldades. Lembramos que, por exemplo, 33% dos seus viticultores têm mais de 65 anos, 92% dos seus lavradores têm menos de 5 hectares de vinha e o preço das uvas está situado em valores que nós consideramos ridículos. Por isso, pensamos que a região de Marcado do Douro necessita de apostar e investir mais na produção do produto vinho do Porto. Necessita de inverter a tendência de quebra da sua comercialização. Precisa de conquistar novos consumidores. Deve também continuar a consolidar o crescimento verificado nos vinhos do Douro. E, por fim, nunca deve perder de vista o apoio e valorização dos seus produtores, promovendo incessantemente a sua defesa, a sua representação, mas também a sua formação, a sua inovação e essa inevitável adaptação aos novos desafios que também envolvem o clima, de forma a ser assegurada a respectiva sustentabilidade. Ao apresentarmos este modelo estatutário, pretendemos resolver de forma perene, transparente e participada a solução deixada em forma de herança pelo PSD e pelo CDS, em vésperas de eleições legislativas, e cuja legitimidade esteve desde sempre colocada em causa, demonstrada ainda pela persistente litigância judicial, mas também claramente demonstrada pela oposição e rejeição dessa solução, por exemplo, pelos autarcas da região de Marcado do Douro. Por fim, sublinhar que esta nova solução está marcada pela convergência, que foi conseguida pelo PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, e também pelo contributo dos autarcas do Partido Social Democrata na região de Marcada do Douro. Por isso, gostava de saudar, uma vez mais, de forma sentida, todos aqueles que contribuíram para esse objetivo maior, construir uma região de Marcada mais forte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, o PSD, o Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD também apresenta um projeto de resolução, parte de uma constatação que alguns senhores deputados já aqui abordaram, que é o facto de no vinho do Porto os lavradores venderem as suas uvas a menos metade do preço que lhes custa produzi-las, constatar-se também que as vendas de vinho do Porto diminuíram em 20 anos 20% em volume, há uma escassez de mão de obra brutal que não está alheia, que não é alheia, a fuga de mais de 40% dos seus jovens nos últimos 20 anos e que a prazo vai levar ao abandono de muitas explorações, ou pode levar a isso. Há dificuldades acrescidas nos mercados internacionais, há uma necessidade imperiosa de melhorar a produtividade, a imagem de qualidade, a criação de valor. E há também uma grande necessidade de tudo fazermos para assegurar uma maior equidade e equilíbrio na cadeia de valor. É, pois, ainda preciso e fundamental resolver a questão fulcral dos excedentes de vinho, que é, em média, superior a 20 milhões de litros por ano, o que vem degradando a imagem de qualidade do vinho e, em consequência, o preço pago aos lavradores. E ainda a necessidade de que o IVDP se empenhe fortemente e reforce o seu empenhamento na promoção da qualidade dos vinhos e da sua imagem de prestígio e internacionalização. E a esse propósito seria fundamental que os governos deixassem de cativar reiteradamente as taxas dos operadores económicos que têm tirado à região milhões de euros ao longo dos últimos 10 ou 12 anos. Os desafios são de tal monta grandes e as soluções são de tal monta complexas e exigem tamanha coragem que extravasam completamente e totalmente a mera questão do modelo institucional de representação do Douro. Tem de ir muito mais além do que isso. E nesse sentido o PSD com este projeto de resolução propõe em concreto que o Governo, através do Ministério da Agricultura, não se mantenha aliado destas questões e crie uma forma de um grupo, através por exemplo, de um grupo de trabalho, de elaborar um plano de ação para fazer face a estes constrangimentos que afetam a região do Mercado do Douro, abordando pelo menos os seguintes aspectos: a revisão e atualização do enquadramento regulamentar do setor, de modo a eliminar-se barreiras à entrada e permitir o rejuvenescimento dos agentes económicos, a inovação, a competitividade e a modernização do setor. Aborda ainda aspectos ligados à criação de mecanismos de apoio às associações de produtores e cooperativas da região, garantindo a sua sustentabilidade financeira e técnica, dando-lhes mais robustez e fomentando a articulação entre si, de modo a fortalecer a sua voz, a sua capacidade de representação e defesa dos produtores e o seu poder negocial, bem como a promoção de boas práticas comerciais entre a produção e o comércio, com vista ao fomento da equidade e do equilíbrio na cadeia de valor. E ainda a definição e implementação de uma estratégia de eliminação gradual dos excedentes anuais de vinho. Esta é a proposta do PSD relativamente ao projeto conjunto do PS, Bloco e PCP e PEV. A discussão está mais do que feita, não se ganha muito estar aqui a aprofundar essa discussão. Os problemas que já elenquei atrás são de tal monta que não se resolvem com soluções, a nosso ver, anacrónicas e do passado, e, portanto, de forma muito telegráfica e resumida, queria reafirmar a posição do PSD, do Partido Social Democrata, nesta matéria, que é muito clara. Entendemos que o atual modelo que está em vigor neste momento carece de ajustamentos, pode e deve ser melhorado, mas não rasgado e completamente eliminado. Com essas afinações a introduzir no atual modelo, poderiam permitir que ele mostrasse as suas virtualidades, e nesse sentido, conscientes disso e tendo a certeza de que esse seria o melhor caminho, lançámos por diversas vezes um desafio ao Partido Socialista para nos sentarmos à mesa, colocarmos as questões de ordem política ou ideológica de parte, podemos dialogar de forma construtiva sobre todas estas matérias, porque o Douro está em cima, como todos sabemos, dos interesses conjunturais dos partidos políticos e acima também de questões de ordem ideológica. O PS recusou sentar-se à mesa connosco e conversar e refletir sobre isto, preferiu seguir um outro caminho, acompanhado do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, pronto, que nós não queremos aqui questionar. O senhor deputado está a interromper-me, evocando os autarcas. Quer dizer, os autarcas do Douro também defendem a linha do Douro até a Espanha e defendem o IC26 e não os vejo tão preocupados com... Isso não está no Programa Nacional de Investimentos, não os vejo preocupados com isso. Quer dizer, mas situando-me aqui na questão, porque de facto não vale a pena estarmos a divergir nem a evocar outros argumentos, relativamente ao caminho que está a ser seguido pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Ecologista dos Verdes, o Partido Social Democrata discorda frontalmente desse caminho, porque ele retoma um modelo de representação da produção que é anacrónico, que vem completamente a destempo relativamente aos tempos que correm, ao funcionamento da economia, e mais do que isso é um modelo que falhou rotundamente no passado. Um modelo que coloca em causa a estabilidade e a pacificação que finalmente a região começava a viver. É um modelo gerador de conflitualidade que vira produtores pequenos contra produtores médios, que vira produtores contra comerciantes. Trata-se de um modelo que não é pedido pelos lavradores, a nosso ver, apenas pelos políticos e pelos partidos, que aqui vêem eventualmente algumas oportunidades e algum aproveitamento, mas não queria derivar para aí. Um modelo que fomenta a partidarização e a politização da Casa de Douro, a nosso ver também. Um modelo que enfraquece e seca completamente qualquer dinâmica de criação e de fomento de associativismo dos produtores, porque ficam completamente inúteis perante este modelo. Portanto, há aqui uma atitude de secar completamente qualquer dinâmica de fomentar o associativismo dos produtores, e é um modelo que, do nosso ponto de vista, também viola o princípio constitucional, para nosso agrado, de que é o princípio que garante a liberdade de associação. E perante isto, o PSD não acompanha o projeto conjunto aqui proposto, aqui em discussão, e por isso votará contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, se assim pretender usar dela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS entende que este, de facto, é um triste dia e que onde se vai voltar a ter, a perturbar um setor que estava há 3 anos bastante mais pacificado. Conseguiu-se aquilo que o governo anterior fez, ao contrário daquilo que os senhores deputados aqui disseram, foi aquilo que não se conseguiu fazer em 20 anos. Conseguiu-se
pacificar a produção os viticultores de Oriense, conseguiu-se, e sobretudo aquilo que os senhores pretendem, aquilo que este projeto de lei vai fazer, e aquilo que, ainda pela voz do deputado Francisco Rocha, aqui nós ouvimos dizer que os autarcas do Douro estão todos de acordo. Senhor deputado, a Casa do Douro é dos viticultores dourienses e não dos autarcas dourienses. Deve representar os viticultores, que são quem produz, quem tem vinhas e quem produz o vinho. E por isso, na nossa perspectiva, o papel do Estado deve ser de regulador e não Estado de providência, e este projeto vai de facto, é de facto uma triste notícia e um triste dia, e eu só espero que daqui a alguns anos não voltemos todos os contribuintes portugueses a ter de pagar muito pelas dívidas que se conseguiu resolver, os senhores estão a dar cabo de tudo quando se conseguiu tratar no passado recente, e de facto é um triste dia. Não há nenhum viticultor que esteja de acordo com aquilo que os senhores estão a fazer.
Senhores deputados, sobre este assunto, mais alguma intervenção? Vamos passar às votações. Eu fazia uma pergunta para simplificar as votações, se perguntava ao PS, ao Bloco e ao PC, e a todos, se mantém a votação.
Se mantém a votação, é igual a todos. O projeto foi votado em plenário. Portanto, é isso que eu ia perguntar ao PSD, se é para seguir o seu projeto de resolução para plenário, senhor.
Portanto, o projeto de resolução vai para plenário.
O projeto de resolução, a pedido do subscritor, vai para plenário.
Era isso.
A senhora deputada Patrícia, não sei qual é.
Pode executar todos os artigos em conjunto?
Sim, sim. Tem voto em todos os artigos.
Pronto. Então, pronto. Contra tudo, eu voto por favor. E nós preenchemos o guião.
Então. Nós assim preenchemos o guião, não é?
Sim, não, já
sabemos.
Nós preenchemos e enviamos depois, antes de seguir para o plenário.
Antes de ir para o plenário, depois enviamos para as senhoras e senhores deputados. Aqui o serviço preenche o guião de acordo com o que agora aqui expressando. Está bem?
Tens que perguntar quem vota contra.
Quem é que vota contra?
CDS e
PSD. E abstenções, não? Alguma abstenção? Sim? Que não ouvi o que o senhor disse.
O senhor presidente solicitou os votos contra,
foi isso? Sim, votou contra o PST e o CDS. Pergunta quem se abstinha, não há abstenções. Naturalmente, parte do princípio que o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o, por exclusão de partes, e o Partido Comunista, por exclusão de partes, votam a favor. Ou então podem não querer votar, não sei, também pode acontecer, não é? Bem, temos esse assunto resolvido? Senhores deputados, podemos passar ao capítulo dos assuntos? Então, senhores deputados, sobre aquela informação que dei no início, gostaria de vos dizer que, já, a senhora não estava, eu vou informar, ainda não tinha chegado. Eu no início informei a senhora e os senhores deputados que estavam presentes, que estava a acabar de receber aqui, mesmo aqui na comissão, já no início da reunião, um telefonema da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares a informar-me de que a senhora ministra do Mar queria disponibilizar-se à comissão, ou para falar com a comissão, sobre a plataforma intercontinental. Eu informei a senhora e os senhores deputados, mas disse à senhora adjunta, penso que é adjunta do senhor secretário de Estado, dos assuntos parlamentares, que me mandasse a pretensão por escrito. No decorrer da reunião, ela chegou, vou reencaminhá-la para os serviços e por e-mail e chegará às mãos da senhora e dos seus deputados. Não sei se querem agora discutir isso, se não querem, discute-se numa próxima oportunidade. Deixo a vossa consideração. Pergunto ao PSD, como é que entende fazer. Portanto, há uma disponibilidade da senhora ministra do Mar,
quando aqui vier, penso que vem cá brevemente, foi assim que eu entendi das palavras da senhora adjunta do senhor secretário de Estado. De qualquer forma, eu vou distribuir, faz-se o senhor deputado.
Portanto, há uma disponibilidade da senhora ministra para, na audição regimental, falar sobre esse assunto, não percebi.
Ou então, não, quando vier cá, na audição regimental, podemos ter uma parte da reunião para falar disso, se quiserem. Eu vou ler, isto chegou já depois de nós termos, isto chegou já, eram quase 16 horas, agora não tenho aqui a hora registada, que diz o seguinte, senhor deputado. O que a senhora adjunta do senhor secretário de Estado disse, o PSD apresentou um requerimento a solicitar uma audiência ao senhor Presidente da República sobre a proposta de extensão da plataforma continental. E a senhora ministra queria disponibilizar-se para falar com a comissão sobre o mesmo tema. Obrigado, cumprimentos, Catarina. Eu vou reencaminhar isto para mas faz-se o deputado.
Nós não vemos inconveniente nenhum nessa disponibilidade, que é obrigatória, e não tem como fugir a isso. Nós em todas as audições temos levantado esta questão, estranhamos esta súbita disponibilidade para poder falar sobre isso, é uma coisa que é inerente à sua função de ministra, que responde perante o Parlamento, e portanto é uma disponibilidade obrigatória por lei, de qualquer maneira, ou na audição regimental ou na oportunidade que entender. Da nossa parte, vamos, evidentemente, não querer ouvir e obstaculizar a vinda da senhora ministra, era o que mais faltava. Mas estranhamos apenas essa súbita disponibilidade para falar sobre um assunto que o PSD tentou, no período da ordem do dia, falar sobre isso com os senhores, encaminhar esse assunto de uma determinada maneira, que, a nosso ver, seria a melhor forma de darmos um bom contributo para que esse processo ganhasse algum novo impulso. Foi entendido pela maioria que não tínhamos esse direito, o direito de sequer discutir esse assunto, e agora bem, em acrescento, essa disponibilidade da senhora ministra, que não é nada de novo, está obrigada naturalmente a prestar contas ao Parlamento, na altura que nós solicitamos, ou nas audições regimentais. Não vejo nada de novo nisso, a não ser a estranheza por se levantar essa questão agora.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Carmo pretende usar a palavra.
Nada a acrescentar, só de dizer que registamos com agrado e com satisfação a disponibilidade. Futuramente falaremos sobre o assunto.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente não estranho a disponibilidade da Sra. Ministra. Ou melhor, não estranho que a Sra. Ministra tenha manifestado disponibilidade, embora estranhe essa disponibilidade. Eu passo a explicar. Dado o contexto que aqui foi criado pelo requerimento do PSD, é natural que a senhora ministra se revele mais disponível para vir tratar dessa matéria aqui. O que eu estranho, e agora é outra parte, é que a senhora ministra se disponibilize agora a adiantar alguma coisa ou quase nada que sempre disse sobre essa matéria. Porque o que a senhora ministra aqui disse sempre sobre essa matéria foi que era uma matéria altamente reservada, estava a ser tratada ao nível da diplomacia, dos negócios estrangeiros, e portanto não podia dizer grande coisa, a não ser que as coisas estavam a correr bem. Bem, se a senhora ministra agora se revela disponível para vir dizer mais uma frase além desta, ouviremos com todo o agrado quando a senhora ministra cá vier. Enfim, e agradeço, enfim, não quero ser acusado de mal agradecido, da súbita e explicável disponibilidade da senhora ministra.
Muito obrigado. Senhora deputada Patrícia Fonseca, tenha a bondade. Quer dizer alguma coisa? Se quiser dizer.
Não, senhor Presidente. Confesso que também estranho essa disponibilidade da senhora ministra e nem sequer percebo, a senhora ministra tem de estar sempre disponível para ser questionada sobre todas as matérias que a Comissão entenda que sejam questioná-la no âmbito daquilo que são as nossas competências, que é o escrutínio do Governo. E nem sequer se percebe.
Peço desculpa. Nem sequer se percebe, está bom?
Nem sequer se percebe dessa disponibilidade.
Ouço com muita atenção, Sr. Deputado.
Nem sequer se percebe da disponibilidade da Sra. Ministra, dessa disponibilidade da Sra. Ministra, ao que é que ela concretamente se dispõe. Dispõe-se a fazer uma ronda prévia a vir cá a falar sobre o assunto. Portanto, não se percebe, era melhor que a Sra. Ministra concretizasse aquilo que se propõe, aquilo que se não, propõe não, qual foi a expressão?
Dispõe.
Ó, Sr. Deputado, eu naturalmente, eu estava em reunião da Comissão, recebi um telefonema, disse a quem me telefonou para pôr por escrito, em que fosse com a mensagem, naturalmente, da conversa que eu estava a ter com a pessoa que falava comigo, eu escrevi os termos que eu escrevi, os termos que constam da mensagem. Agora, naturalmente, iremos clarificar melhor se é no âmbito da audição, se é um ponto à parte, mas eu penso que será um ponto à parte. Diga, senhora deputada. Já agora, ajude-me.
Eu sugeria mesmo isso, Sr. Presidente, que a senhora ministra colocasse por escrito a proposta e que nós apreciássemos a próxima reunião.
Senhora deputada, senhora deputada, já está por escrito, já está na comissão. Senhora deputada, a mensagem que me chegou já a transformei num e-mail e já a mandei para a 7ª comissão. Já está. Diga. Não. Senhora deputada, eu penso que a senhora deputada não tem nenhuma reserva sobre a minha seriedade em relação ao tratamento dos assuntos. Acredito que quando chegou a mensagem, já nós tínhamos aqui a comissão deliberado por maioria rejeitar a admissibilidade. Mas ela chegou antes. Bem, falta o deputado do Partido Comunista Português, João Dias, também, se quiser, dar a sua opinião.
Senhor Presidente, entendemos que quer a senhora Ministra, quer a Comissão da Agricultura, estão no âmbito das suas competências, nesse sentido não temos nada a opor em relação à presença da senhora Ministra para esclarecimentos acerca da matéria em apreço.
Muito obrigado. Tinha pedido a palavra o deputado António Lima Costa e o meu colega da mesa, Luís Pereira.
Eu só cheguei hoje mais tarde por questões de dificuldade de transporte. Não sei se abordaram este tema antes, mas nós tivemos este fim de semana a visita, quer à agro, quer às raças autóctones, e portanto eu acho que seria de toda a justiça expressar o nosso agrado pela forma como a visita decorreu, em particular a forma como o nosso Presidente enquadrou esta nossa visita em terras que são próximas dos seus espaços, são os seus espaços, mas de qualquer forma penso que é justo fazer aqui essa referência.
Nós então passamos ao ponto seguinte. Aqui o colega agradece-lhe, digamos, estas palavras amigas, mas passamos ao ponto seguinte, então. Passamos a outros pontos. Este assunto vai ser distribuído a parte da mensagem para vocês terem acesso a ela. E agradeço as palavras, mais uma vez, aqui do meu colega Luís Pereira. Procuramos fazer o que podemos. Nós, fica claro, fomos a 4 raças, os produtores gostaram, e eu propunha que se mandasse uma carta, não só às entidades, mas também aos proprietários das populações pela forma como receberam e esperaram por nós. Muito obrigado. Bem, tínhamos aqui uma... Este aqui o Sr. Doutor...
Este é uma...